eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 58. Saulo, não dá risada não, meu. A vingança será maligna, cara.
Tô... Não a vingança, cê... Merigo, é orgulho.
Você vai viajar logo, você vai ver só o que eu vou fazer. Eu vou contratar o Hans Zimmer pra fazer uma edição sua aí.
Imagina o Hans Zimmer com o Hans Donner.
Nossa, eu tô ansioso pra ver o novo logo da Globo, que vai ser revelado agora dia 26, o Hans Donner que fez.
O Hans Donner que
Isso.
fez.
Isso, eu quero ver.
Mas
e aí, esse programa, Saulo, sobre quadrinhos a gente vai falar, porque depois do programa sobre videogame e arte, a gente vai também discutir sobre quadrinhos.
Aliás,
a ascensão dos quadrinhos.
Discutir não, gostaria de deixar claro, como o nosso querido Guga Mafra, que cá está presente, disse... Nós não discutimos. O que nós fazemos, Guga?
Nós chegamos a uma conclusão.
Okay, isso é brilhante isso.
Polonês Guga Mafra, vocês já ouviram?
Isso. Mas eu acho que...
E estamos aqui também com... Vamos apresentar
isso,
o nosso convidado.
Isso, eu ia falar.
O Lanterna
Verde
Brasileiro.
Não, deixa eu
apresentar. Vai, apresenta.
Não, pode fazer. Eu só queria tumultuar.
Tá, entendi. Como sempre, né? Lanterna Verde Brasileiro, Fábio Yabu.
Um prazer inenarrado estar aqui.
E aí, Fábio?
Obrigado pelo convite, pelo contrato. Eu teria assinado comigo, empresa Jovem Nerd.
Cartão, chupa essa, Lotoni.
E aí, eu queria, antes de tudo, antes da gente passar pro comentanos, as pessoas ficaram muito felizes com você. Pra quem não lembra, no último programa...
Não, você não vai repetir
claro
isso.
Claro que
vai.
Eu vou, aqui, ó.
Ah, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 57. Eu sou o Palmeiras. Eu sempre fui fissurado, sou fãzaço do Palmeiras. Certo, Saulo?
Perfeito.
E a gente vai falar aqui de nada melhor do que Palmeiras.
Orgulho, Merigo.
Nada melhor do que Palmeiras,
as pessoas mandaram mensagens.
Você acha?
É legal que o cara nem se esforçou em fazer um negócio bem feito.
As pessoas falam, meu Deus, cara, o Merigo, enfim,
isso
entendeu.
É tão absurdo que a audiência nem não acredita, cara. Jamais sairiam palavras como essa da minha boca.
Meu Deus, um dia você chega lá. Vamos comentando os comentanos?
Vamos.
Comentando os comentários.
Saulo, último programa número 57, onde eu fui sabotado, certo?
Isso nunca aconteceu.
Vocês falaram sobre a profissão social media.
Foi exatamente isso.
Temos aqui alguns comentários, vou ler o primeiro.
Ô, Merigo, você já zerou Tomb Raider? Falando do programa anterior,
olha,
tá?
Olha o cara, meu.
Essa é a pergunta que todo mundo quer saber.
Eu terminei e com...
No modo mongoloide, né?
Que modo mongoloide, velho? Pô, terminei fiz sei lá quantas achievements que vocês não são nem capazes de começar a fazer, meu.
O Merigo acha que jogar é fazer isso.
Vocês acham que jogar...
Vou matar pombinho.
Não, vocês acham que jogar é jogar a historinha do começo ao fim, acabou. Enquanto o cenário tem um monte de coisa pra explorar e você deixa tudo lá no meio.
Entendi, largar. Não é que você é ruim, é que você aproveita o jogo, você degusta.
Exatamente.
Você joga a primeira fase várias vezes pra você poder prestar atenção em todos os detalhes.
Não, você tem que tentar completar o máximo de objetivos, não só passar historinha. Ainda mais Tomb Raider.
Merigo, quando era criança, em vez de jogar bola, ele ficava chutando a bola na parede pra descobrir todos os gominhos da bola.
Vocês são jogadores de Game Boy, meu, não evoluíram. Ó. Olá, meu nome é Igor, sou da cidade que era pra ser perfeita, mas descobriram isso e foderam tudo. Como disseram no começo do podcast.
No caso, Curitiba.
Curitiba. Tenho 20 anos e o resto o Gamafra pode inventar porque ficar se apresentando é chato.
Pois é, né? A galera agora manda isso. Minha criatividade não vai, não vai tão longe assim.
Você inventou essa regra.
O cara mora em Curitiba, tem 20 anos.
É estudante. E pretende ser um grande profissional no futuro.
Faz freela de social media.
Isso.
Não tem muito o que inventar.
Casar, ter filhos.
Já fiz freela de social media no processo eleitoral do ano passado. Gostei pra caralho do Braincast e acho uma puta ideia falar nele sobre as áreas de uma agência. Tá, próximo. A gente vai falar nos próximos. Que eu dizer.
Foi ideia minha.
Quanto ao mercado de social media, acredito que sim, ele veio para ficar, mas infelizmente vivemos um momento em que há uma ascensão de jovens dirigindo empresas, mas a grande maioria do mercado ainda é dirigida por velhos. É, o velho quem assina o cheque, né? O que dificulta muito na área. No caso do job do ano passado, por exemplo, no primeiro turno, o candidato X trabalhou muito pouco web, porque seu Abel achava desnecessário, nem conhecia a internet e acreditava que a única inserção válida na web era conseguir feedback dos blogs de política. Só no segundo turno, depois da paulada que o candidato X levou do candidato Y, levou no primeiro Depois da paulada... Ah, tá. Tá bom. Tá.
Só no segundo turno, depois da paulada...
Que ele levou...
X levou o candidato Y no primeiro turno.
Ok, foi que eles contrataram uma equipe para agir na área. E bons resultados foram colhidos. Infelizmente, os poucos que buscam um serviço querem apenas um pacote de 5 mil likes, é verdade. E acham que isso resolve todos os problemas. Há ainda uma cultura desses velhos de achar que um anúncio 5x5 no jornal X da cidade dá mais resultado para a marca do que ele ter um bom relacionamento com os clientes via web. Acredito que a maior luta de quem trabalha nessa área é convencer o cliente de que isso é importante. Sobre o Braincast, sou um ouvinte fã mesmo. Acho muito massa o trabalho que vocês fazem e queria pedir para que vocês estivessem falando do diferencial, da diferença entre um profissional formado em publicidade e um profissional formado em marketing. Abraço. Cara, esse negócio que o Igor falou, tem... Isso é verdade, assim, de realmente a galera que decide achar que, por exemplo, um anúncio, um outdoor vale mais. Tem até uma frase em agência que é o caminho do rei, não é? Que é pra você colocar outdoor no caminho do dono da empresa, porque o cara quer se ver. Entendeu? Quando o cara, por exemplo, anuncia no jornal ou na TV, o cara vai falar pro concorrente dele ou pro amigo dele, ó, oh, nossa marca tá lá, anunciou na novela. E na internet
eu acho que é um pouco difícil, assim, o Guga certamente sabe disso muito melhor do que eu.
Como todas as coisas.
E pode até me corrigir. Mas eu acho que o cliente, ele quer saber quanto custa e o que ele ganha. Assim, é muito prático, sabe? Você pode vender pra ele e falar, olha, então, o mundo mudou, as pessoas se comportam desse jeito. Tá. Quanto custa? Qual o resultado?
Não,
eu acho que, às vezes, é difícil quantificar isso. Ou, não que seja difícil, mas eu sinto que muitas agências ainda têm dificuldade em conseguir apresentar dessa forma, entende? E na hora de comparar, por que eu tenho que fazer um impresso ou tenho que fazer isso aqui?
Hoje, é uma difícil. Coisa que eu sempre falei, que assim, o dia a dia de uma agência para quem trabalha com internet, é que você tem que passar boa parte do seu trabalho vendendo o próprio meio. Ninguém precisa vender revista ou televisão. Se você vamos fazer um anúncio na revista e um anúncio na televisão.
Cara, o cara precisa, já
sabe
sim.
Como... Precisa, mas o cara sim. Sabe como funciona a televisão. Ninguém chega assim, ó, ah, em revista é um veículo em que você folheia páginas de frente,
essa é a questão.
Até o fim.
Se você tem um executivo homem que trabalha numa indústria de maquiagem, sei lá, e ele é fácil você convencer esse cara que está muito fora do target dele de que um determinado meio funciona só por número. Você mostra o relatório, o número, ele acredita, porque ele está habituado a lidar com um meio do qual ele não é audiência. Agora, quando você vai falar com um cara... sei lá, da indústria de games sobre uma determinada revista de games que ele não lê, é muito difícil, por mais que você fale números e não sei o que, tem uma dissonância cognitiva dele.
Tudo
por mais
bem,
que racionalmente ele acredite no que você está dizendo, emocionalmente ele fala
assim, putz,
mas eu não leio essa revista.
A gente tem uma fase de explicação e de defesa técnica do meio que não existe em outros, porque a gente tem que, além de, a gente tem que vender quantidade de usuários, a audiência que o cara vai ter, mas a gente também tem que vender a usabilidade do treco, entendeu? Tem que falar, funciona assim, o cara vai lá, vai clicar aqui, vai fazer isso, com revista e com TV, ninguém precisa fazer isso, você apresenta ideia, tá aqui, ó, para ser
o próprio diretor de criação. E é vendido a baciada, né?
Você mostra a prancha assim pro
você
cara.
Você tá falando de revista que é primeiro lugar, agora quando você já tá na revista de segundo lugar, já é bem difícil.
Tá, mas o próprio anúncio, sei lá, a peça em si.
Ah, entendi.
Você chega com a peça
assim,
isso, você mostra, ó, tá aqui, essa aqui é a peça. O cara lê, ah, legal, o cara entende, ele só olha, você não precisa de nada. Se você faz, por exemplo, um site ou uma ação online, você tem que explicar todo o processo e defender que aquilo vai ser fácil de usar. E é uma coisa que em outros meios não existe isso, fácil de usar. Você não precisa falar pro cara, ah, o seu anúncio vai ser fácil de usar. Isso é uma coisa que só existe na internet, e é uma defesa que a gente tem que ter.
O que eu quero dizer é que eu acho bastante natural que você tenha que defender isso. É, rede social, quanto mais nova e mais inovadora e divertida ela é, menos ela é utilizada por quem está no mercado há muito tempo.
Sim,
é natural
tudo bem.
Isso.
Mas é que a gente está passando já um longo tempo nessa, né? De ainda muito... De ter que ainda defender a internet como coisa...
E eu acho que a gente ainda vai passar, cara. Ainda tem um longo chão aí para percorrer.
Ó, eu vou ler o próximo comentário e você lê o último, tá? O Guga
okay.
Mafra. Ader Gotardo, fotógrafo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
Que do caralho.
Olá, escrevi mais para comentar que concordo que as fotos no Instagram é arte. 90% é arte não fotográfica, mas lá também coexistem...
Arte naif fotográfica.
Ah, é?
É isso que está escrito.
O que é naif, que eu não sei, sou ignorante.
Arte naif... Putz, eu não sei explicar isso.
Você não sabe o que é?
Eu sei o que é.
Você não sabe o que é?
Você sabe? Explica
pra gente. Você é editora, Kozak Naif.
Não vou falar, não vou.
É um tipo...
Pra mim é absurdo alguém que sabe isso.
Tá bom. Não, é um tipo de arte
Wikipedia aí, vai, Google, enquanto eu continuo lendo comentário.
Putz, eu sei lá, eu não sei como explicar
mas isso. Mas lá também...
O podcast acaba de perder no programa 50 e toda a credibilidade acabou aqui agora.
Assim, eu né? não sou obrigado a saber tudo, eu não sei que palavra
eu não
é
sou obrigado a saber
não,
tudo.
Não, eu já...
Merigo,
cara, Carlos, eu já sei jogar videogame e assistir série e filme. O que mais precisa fazer?
Conclua, por favor.
Mas lá também coexistem grandes fotógrafos que fazem uso dos recursos e aspectos do conjunto câmera-aplicativo, como Luiz Braga, Cássio Vasconcelos ou Bob Wolfenson.
Merigo, você me permite interromper você por um segundo?
Vai lá. Você descobriu...
Arte naif ou arte primitiva moderna é, em termos gerais, a arte que é produzida por artistas sem preparação acadêmica na arte que executam, o que não implica que a qualidade das suas obras seja inferior. Caracteriza-se, em termos gerais, pela simplicidade e pela falta de alguns elementos e qualidades presentes na arte produzida por artistas com formação nessa área. Veja também, arte brut, gênero artístico, que tem algumas semelhanças.
Cara, por que a gente precisa saber tudo se o
e
Google...
E tá... $5 para a Wikipedia.
Se o Google tá aí, cara, ó.
Então, eu ia falar isso. Naif significa ingênuo. Então, é uma não, arte feita para um iniciante, para alguém despreparado.
Eu conheço a palavra em inglês, naive, que não deve ser a etimologia, não deve ser daí, né?
Não, mas, é a mesma coisa.
Sim, mas eu não sabia que naif, desse jeito, significava isso. A foto...
Sabe o que significa snarf?
Não.
É o gato do Thundercat.
Cusão. Ó, a foto mais cara não é a reprodução de um cowboy de propaganda de cigarros, feita por Richard Prince nos anos 80. Atualmente, a imagem que alcançou o maior valor num leilão é de Andreas Gursky, $4.3 milhões.
É, eu falei isso aí no último Braincast.
Segue link para as 9 fotografias mais caras da história. A gente bota o link aí, ó, do tecmundo.com.br, tá bom?
Defina a gente.
O Saulo. Vai, Guga, lê aí.
Pera aí que eu saí da pauta.
Ele foi pra Wikipedia. Vai lá.
Daniel Ishigaki, 24 anos, Londrina, Paraná, designer gráfico, web designer freelancer e estudante pós-web. Olá, B9. Gosto muito do podcast de vocês. São uma ótima companhia durante o trabalho. No último Braincast...
Que bonitinho, me dá um abraço. Uma ótima companhia do Nathiel, que bonitinho.
Aí depois fala que eu fico zoando os leitores, olha aí.
É, o Saulo é palmeirense,
você né? precisa ver o que ele fez no último Braincast. No último Braincast, o 57, entrando no Qual é a Boa, ouviu algo um pouco preocupante sobre armas e bullying. Claro, um tema polêmico sempre puxa o outro. Galera, gostaria de fazer uma, talvez não muito breve, reflexão sobre a questão das armas de brinquedo. Olha, aquele negócio que a gente fez no último Braincast de ler 3 e-mails enormes nunca mais vai acontecer. Então, tipo, não façam mais isso.
Mas esse aí é enorme, velho. É.
Primeiro, é a situação em que estamos inseridos. Confesso que também tive minhas espadas e pistolas de brinquedo e isso não me tornou nenhum psicopata. Mas ok, temos origem em um meio social melhor estruturado, tivemos instrução e educação sobre comportamento e violência e hoje temos parâmetros do admissível ou não. Pelo menos é o que eu gosto de acreditar. Mas e quando uma criança não tem este amparo e tem acesso a armas de brinquedos e, claro, a uma cultura de violência presente em filmes, jogos e, por que não, também em noticiários?
O mundo é o mesmo ainda, né?
Quem pode assegurar a educação desta criança? O problema, então, está quando não há uma estrutura de educação para dar bons subsídios à criança. E convenhamos que isso não necessariamente está associado à baixa renda. Pais e mães despreparados se encontram em qualquer classe social, então não podemos considerar a nossa situação como homogênea. Não estou criticando filmes e jogos violentos. Sou gamer e adoro um Battlefield 3, mas apesar dos filmes e jogos possuírem restrições de idade, ninguém a obedece, principalmente com jogos de videogame, que muitas pessoas ainda acham que é uma coisa intrinsecamente infantil. Os pais dão qualquer coisa que a criança pede, pois acham que qualquer coisa é de criança.
Dos pais, né?
A situação piora com a pirataria, onde nem pelo filtro dos pais um jogo passa. Novamente, não nos tornamos psicopatas quando jogávamos Counter-Strike com, sei lá, nossos 14 anos de idade. Mas nós, novamente, não somos todo mundo. Eu não tô entendendo mais nada desse meio.
Tá ótimo, continua lendo aí.
E também acho que não podemos... Eu queria indicar, o Yabu tem workshop sobre escrita e tal.
Tá ótimo, mas, cara, tô achando bom, continua lendo.
E também acho que não podemos afirmar categoricamente que não tivemos influências destes jogos, armas de brinquedo e etc. Se filmes de terror podem causar traumas e lembranças eternas, porque os jogos não fariam algo semelhante. Será que de fato não estamos anestesiados demais com a questão da violência e, consequentemente, a morte? Porque só casos como o de Santa Maria, onde dezenas de pessoas morrem de uma vez, nos choca. O que não faz muito sentido quando o dobro disso está morrendo a cada hora, só que não no mesmo local. E sobre bullying, com certeza está tendo um exagero. Todo mundo quer ter uma história só para encaixar neste perfil. Pois claro, isso mostraria como essa pessoa foi forte. Olha só que pessoa incrível, só que não. Muito bom. Eu era gordinho quando criança e claro, havia discriminação, mas eu não estava indefeso, tinha meus amigos com quem brincava e me respeitavam. Os apelidos pejorativos em que nós aceitamos não é necessariamente bullying, também não quer dizer que é bom, mas não é o caso em que é o bullying. É isso, galera. Okay. Só queria fazer este comentário, pois achei um pouco perigoso na forma como foi dito no Brincast.
Você, você chegou a ouvir? Essa é a parte que eu citei no...
O que eu falei foi que... Você não vai deixar eu terminar?
Desculpa. Falta só duas linhas.
Falta só uma página. É isso, galera. Só queria fazer estes comentários, pois achei um pouco perigoso na forma como foi dito no Brincast, já que, pô, vocês são bons no que fazem e por isso são formadores de pensamento. Abraço pra todos, ótimo trabalho, espero ansiosamente pelo próximo Braincast, pelo próximo, etc. Muito obrigado, Daniel. É, quando você for mandar outro e-mail pro Braincast, tenta resumir um pouco mais o que você tá falando.
Pessoas têm boas opiniões.
Sim, uma boa opinião, mas eu tô querendo fazer uma crítica construtiva. Quando você escreve muito... quando você escreve um texto muito longo e muito rápido, às vezes... a pontuação passa desapercebida e aí fica um pouco difícil
de
entender
de pegar
o que você está querendo
dizer. Daniel, tá bom.
Deixa eu comentar o comentando. Aí. Não, é o seguinte, o Merigo que não estava aqui semana passada. Eu assisti Rambo 1, 2, 3 semana passada. Eu parei no 3 porque Rambo acaba no 3. O Guga discorda, mas é um fato. É, e aí, depois que eu acabei de ver o filme, eu me lembrei que na nossa época de moleque, vendia em loja de brinquedo aqueles tipo kit, assim... que era metralhadorazinha, que fazia faquinha e tal. E aí eu fiquei pensando como era divertido, como era legal, né? E aí, automaticamente, veio na minha cabeça que isso foi banido da face da Terra. Tudo bem que a gente tem uma questão de segurança pública, de tipo... você não pode vender arma de brinquedo porque o cara vai
comprar... O cara já saltou com a arma do Master System
isso.
Phantom Laser, lembra isso, desse então, cara?
Mas, Phaser. Isso. Mas aí eu comentei isso, eu falei que eu acho uma bobeira... É, tudo bem, tem essa questão de segurança pública, mas não nesse aspecto, no aspecto da... Tipo, cara, ninguém cresceu psicopata. É óbvio que eu não posso generalizar. Teve um... Tipo, ele fala que ninguém ficou maluco jogando Counter-Strike. Ficou, nego. Já entrou em Columbine dando tiro. Mas sempre tem a exceção à regra, né?
Isso não quer dizer que seja
o
jogo.
E eu citei
isso... os pais do cara deixavam ele guardar granada e arma na garagem e a culpa é do jogo?
Isso, pois é. E outra coisa que eu citei foi em relação ao bullying. Que, ok, é uma questão e tal, mas... Puta, há um exagero enorme, assim, né? Justamente porque um dia antes, ou no dia do Braincast, eu também vi uma matéria que falava sobre isso. E aí eu juntei as duas coisas e comentei. Que sei lá, falou na escola assim, você é gordo. Nossa, meu filho sofreu bullying para o mundo, sabe? Tipo, não rola mais um negócio, eu acho, de às vezes, ele me chamou de gordo. Pô, chama ele de orelhudo, sei lá, meu. Tipo, aprende a se defender, a vida é assim, né, cara?
É o que a Suda falou, né? Se forma caráter, não é bullying.
Vamos ao tema, Saulo.
O tema... Você entende do tema hoje? Essa minha pergunta é a mais importante.
Eu não entendo nada, não sei nem o que é naif.
É um monólogo de Abu hoje.
Quadrinhos, Saulo. Lembra que a gente falou de games aqui? Arte... É arte ou não é arte? Aliás, eu queria aproveitar que a gente estava falando... Lembrando o Braincast 56, a gente falou bastante do Roger Ebert, né, no programa, por causa da opinião dele de games e tal.
Puta, Roger Ebert era demais, cara.
Novo essa piada? Tá repetindo? É reciclagem de piada. E aí, uma semana depois, o cara morreu.
Morreu?
Quando você tava? Tava na caverna no último.
Fiquei sabendo.
E, cara, assim, independente da... Até o Kotaku, né, que é um blog de games famoso, que sempre pegou no pé dele por causa da opinião de games dele, fez uma homenagem e tal, no dia que, sabe, independente do que o cara... do dia ele pegar no pé de videogame, ele ainda, tipo, sempre foi um dos maiores críticos de cinema.
Vocês viram a homenagem do The Onion?
Eu vi, muito legal o que você colocou. Brilhante, muito, né, legal.
Cara, brilhante.
E, assim, e o cara criou a forma como a gente... Como a gente discute, né? E como a gente fala de cinema. Acho que ele que moldou isso que a gente tem hoje. E, meu, o cara ganhou um Pulitzer sendo crítico de cinema, né? Acho que é o...
É um triunfo.
Antes da gente começar a pauta, já que você tá relembrando o último programa, Yabu, game é arte pra você?
Eu acho que alguns games são. Por exemplo, Journey. Cara, vocês jogaram?
Não, é da PC.
Eu vi, né? Gameplays, assim, mas não joguei ainda.
Tipo assim, Journey... O que você vai sentir jogando Journey, você só vai sentir mais uma vez na sua vida. E eu não posso dizer quando vai ser.
Caramba, assim, quando você morrer, né?
É nesse naipe, sabe, cara? Tipo, você tem uma revelação no jogo e todo mundo que joga, tipo...
Sério?
É
mesmo?
Termina o jogo
tem pra Mac isso?
Não, é só PS3. Putz.
Sabe, acho que nesse sentido, sim. Eu não acho que, sei lá, Angry Birds seja arte, sabe?
Sim.
E eu acho que no
Mas discurso... só esses jogos com essa pretensão artística, digamos, é que podem ser considerados arte, sei lá. Se a gente pegar uns jogos AAA aí, sei lá, um BioShock Infinity, que agora levou um monte de 10 de nota, pegar uma narrativa de um GTA 4, isso não pode ser arte? Esse tipo de, sei lá, um LA Noir, que tem também uma história legal e...
Não, eu acho assim que a arte, mesmo jogos não tão elaborados, né? Até jogos, sei lá, de 16 bits, 8 bits.
Sim.
Metroid, pra mim, é uma obra de arte.
Sabe? É, eu falei isso no meu programa. Tetris, pra mim, é uma obra de arte.
Sim.
É, tem um aspecto visual totalmente característico. A música é totalmente característica. Ele representa um povo e representa uma época.
Legal, mas assim, a gente usa essa mesma discussão filosófica, eu acho que vale um pouco pros quadrinhos, certo? Ou eu tô errado? A gente pode ter uma discussão de...
Bom, você falou considerado... aí que o Roger Ebert ganhou um Pulitzer sendo crítico de cinema, e eu acho que uma boa maneira da gente começar a conversar isso é falando do Maus, né? Que também ganhou um Pulitzer
isso,
sendo...
Do Art Spiegelman.
Que também ganhou um Pulitzer sendo
acho que foi uma
história em quadrinhos.
Se não me engano, acho que foi a primeira graphic novel que eu li. E, cara, de ouvir falar, assim, né, da galera indicar... Meu, eu li e explodiu a cabeça, assim. Falei, caramba, como é...
Pois é, cara.
Eu não consegui entender, porque eu... A formação de leitura... Uma das coisas que formou a minha leitura, meu hábito de ler, foi quadrinho. Só que quadrinho, pra mim, era o Maurício de Souza, era Disney, era esse tipo de coisa. Aí, depois de um tempo, quando eu leio Maus, que é quadrinho, mas é aquela história... Tem um choque, sabe? Você fala, caramba, é possível, sabe, usar quadrinho pra criar esse tipo de história, esse tipo de sensação que, pô, eu não sabia que era possível, entendeu?
Não, e tem outra coisa. Esse fim de semana eu fui pra Brasília, que é onde mora minha família e tal, eu fui na casa dos meus pais. E meu pai é um colecionador de livros. Uhum. Ele tem milhares de livros lá, tá? Parede cheia de estante com livro, coisa assim, ele cataloga tudo, essas coisas.
Me dá um endereço aí. Pra...
E aí, ele tem um site, chama livronautas.com.br, onde ele cataloga todas as coisas
dele. Vou mandar o boleto. É.
Boa. Manda lá. Deixa que eu mando, eu combinei com ele. E aí eu tava lá conversando com ele e eu bati o olho e vi na estante o Maus lá. E meu pai é um senhor, né?
Sim.
Ele já tem uma certa idade, tomara que não ouça isso. E aí eu perguntei pra ele, você leu isso? Você leu uma história em quadrinhos e tal? Porque meu pai, ele é um pouco tradicionalista, assim, não, ele gosta muito de ler e tal, e ele não gosta muito de coisas diferentes do que ele tá habituado.
Uhum.
E ele falou, li, achei do caralho, achei fenomenal, nota 10, é incrível e tal, porque a história é incrível. E aí eu perguntei pra ele, eu fiz uma pequena entrevista com ele, porque eu sabia que a gente ia ter essa pauta e tal. Aí eu falei, e você acha que o fato dele estar no formato quadrinhos é fundamental? Se você lesse ele como livro, ele causaria esse impacto? Aí ele falou, não, se eu lesse como um livro, ele seria muito bom também, porque a história é muito boa. Mas
nos quadrinhos... Pra quem não conhece, o livro, basicamente, ele narra a história do pai dele, né? E durante o Holocausto, e ele representa os nazistas como gatos, os judeus como ratos, e os americanos como cachorro.
Os poloneses como porcos.
Isso. E aí ele constrói essa história do Holocausto com essa...
É.
Né?
E aí o que ele fala assim, se você não tivesse as imagens e o fato deles serem representados como rato e tal, isso aos poucos, no começo você acha engraçadinho, mas aos poucos isso vai tomando conta de você. Você começa a ver eles de fato dessa maneira, principalmente quando ele usa umas expressões onde eles estão assustados, onde eles estão acuados, escondidos, etc. Escondido num porão, escondido dentro de um armário durante dias.
Sim.
Coisa assim. Ele falou, e isso é muito chocante, que é o que ele quer passar, né? Que é essa sensação de que aquilo é uma história de terror, que é mesmo.
Mas a gente pulou um pouco, porque assim, o Maus vem depois, né? A gente tem o que é considerado aí o marco zero das graphic novels, que é Um Contrato com Deus, do Will Eisner, né? Que ele lançou em 78. E essa expressão graphic novel veio na capa, né? Foi daí que surgiu... a diferenciação do que era esse tipo de história para os quadrinhos que a gente conhecia de super-herói, né? De sei lá, heróis com roupas justas na...
E será que a expressão graphic novel foi uma tentativa de amenizar a... olha, você vai ler quadrinhos, mas é outro tipo de quadrinhos, assim?
Eu acho que sim, né? Uma maneira de tentar dar um valor diferente.
Tipo quando você fala carro seminovo.
Não é usado.
Não é usado, é seminovo.
É, porque assim, eu acho que do mesmo jeito que a gente falou de games, tinha uma versão, tinha uma visão na época que era bem estereotipada, assim, né? De, quadrinhos é super-herói, esse tipo de coisa mais infantil, mais cômica, né? Ninguém conseguia imaginar o meio sendo usado dessa maneira. E eu acho que a palavra graphic novel foi escolhida justamente para tentar dessa... Né?
E você leu esse livro, Mirigo, que você tá falando aí e tal?
O Yabu deve ter lido. Olha, fala aí, Yabu.
Eu não li, mas minha filha leu. Muito bom. Não, cara, eu preciso falar uma coisa. Eu sempre solto essas e as pessoas acham um absurdo, mas eu falo mesmo, cara. Cara, eu acho o Will Eisner muito chato, velho. Sério, né? Tipo, não dá, não curto. Eu entendo, sabe, a importância dele, eu gosto da arte, eu entendo os ângulos malucos que ele inventou, tudo, eu reconheço a contribuição dele, mas tipo, não é um artista que me agrada, assim, sabe? Não é uma coisa que eu gosto de ler. Sabe?
Mas e o... Você já viu esse livro, então? Sim, sim. E os quadrinhos, as imagens, elas são realistas ou elas são mais... quero dizer,
cômico.
É pra parecer uma fotonovela ou é pra parecer um desenho mesmo?
Puta, cara, eu não lembro. Não lembro mesmo. Faz muito tempo que eu vi. Okay. Eu sei que uma vez eu tava conversando com os amigos meus. Aí eles falando que... Meu, porque tem uma cena do Will Eisner que ele colocou a câmera dentro da lata de lixo e desenhou o papel caindo. Sabe, tipo... Legal, tipo, mas não é porque ele fez isso que isso... Que outro artista não faria isso em algum outro lugar do mundo, entendeu?
Sim. Tá, mas então, de qualquer maneira, ele começou a dar essa
linguagem mais cinematográfica.
Esse, né? Status literário pros quadrinhos, né? Que a gente coloca. Você tem lá um mouse, um Contato com Deus e outras tantas obras hoje, do lado de um livro, né? De um.
É, eu tô vendo aí.
O Yabu falou um termo agora que.
Na verdade, é bem cheio de sombra e tal. É bem bacana as imagens.
Yabu falou um termo que é uma coisa que eu queria levantar também aqui, que é justamente esse papo da palavra cinematográfica. Uhum. Porque, de uma forma geral, se a gente pensar, isso já existia até antes. Só, sim, que não no formato de graphic novel. Mas, por exemplo, de storyboard de filme. Que são desenhos com uma narrativa de cinema, né? Quer dizer, basicamente, é quase como se aquilo tivesse sido extraído e condensado em um novo formato chamado... Imagina que você pega todo o storyboard de um filme e publica num livro. Ó, tá aqui, ó, uma graphic novel. Tipo, já existia, só que não naquele formato, saca? Uhum. Era simplesmente, talvez, um material de apoio pra produção de filme.
É, mas tem uma grande diferença que eu acho que é mais fácil... A gente, nesses últimos anos, né, os quadrinhos e as HQs terem alcançado terem ganhado esse status literário, assim, que eu acho que é uma coisa que o Roger Ebert falava dos games é que, assim, nunca é a visão do artista, porque você pode controlar e modificar a história, isso é diferente, hein? Tem interação. E com quadrinho, com graphic novel, é o produto final, é a visão do artista, né?
Ao contrário, é um exagero disso, né? Não é só... Ele não deixa pra sua imaginação as imagens.
Isso é, que exato. Estariam no livro. Exato. E assim... E aí acho que é mais fácil, né? Tem até manifestos pra ter essa valorização e considerar o quadrinho como arte por causa disso, né? Porque você tem um produto final que é a visão do próprio cara que fez, né?
Mas a verdade é que essa história de graphic novel, ela acabou também contribuindo pra isso porque é uma edição única, né? Você não tem que se tornar
Isso é uma coisa que eu nunca consegui acompanhar, cara, de...
Um fã daquilo.
É, assim, você tem que...
Você começar a ler, sei lá, Homem-Aranha, você tem que se dedicar, beleza, agora todo mês eu vou fazer isso.
Sim, sim, sim. E aí cada mês eles fazem uma coisa diferente, né?
É. Não, e sem contar que é muito difícil, gente, ainda mais no Brasil, né? Porque nos anos 80 e tal, quando eu comecei a ler quadrinhos... Era muito difícil, porque as editoras simplesmente encerravam. Não tem mais.
Eu nasci e cresci aqui num bairro de São Paulo chamado Aclimação. E na Aclimação tinha uma loja chamada Devir. E na época era bem pequena, assim. Tinha uma casa, ela ficava no primeiro andar dessa casa, né? Depois mudou para um outro lugar, que era incrível.
Mas
tinha
editora hoje, né?
Isso. E nesse segundo endereço deles tinha tipo uma árvore, cara, de 40 metros, assim. E aí quando as pessoas perguntavam, como chega na DV? Nossa, desce aquela rua e tal, e aí quando você vê uma árvore medieval e tal, já é todo um feeling. Tá? Mas então, e eu ia nessa Devir, que era o point de nerds e de pessoal de RPG e tal, e lá tinha, né, HQ. Você pagava em dólar, e era uma bosta isso, né, porque daí você, tipo, sei lá, um gibi, 3 dólares. Só que imagina 3 dólares na década de 90 quando você tem 15 anos. Fudeu, assim, né?
Mas tipo era de um tomate hoje.
Você tinha isso. Que reservar, né? E você tinha que reservar pelo recado.
Isso.
Né?
É, não, cara, era surreal. Assim, eu pirava gostava muito de Batman. Acho que era um dos gibis que eu mais comprava. É, comprava X-Men, que eu adorava também. E depois eu passei a comprar Spawn. Quando eu descobri o Todd McFarlane, eu fiquei louco, assim. Mas era o único jeito que eu encontrava em São Paulo na década de 90. Era Devir, assim, não tinha outro caminho, né? Sempre foi muito difícil.
É, você... então, tinha as revistas da Editora Abril, só que era isso, quando uma edição não vendia, um número não vendia, eles cancelavam ali, eles não levavam o título até o final. Então, às vezes, você começava a ler um título, seria o número 1, 2, 3, e aí acabava. Você não viu o que acontecia, você não tinha como chegar lá.
Sabe o que eu achava muito engraçado nas revistas da Abril? E acontece até hoje com a Panini. Tipo assim, eles têm um número limitado de títulos e tem um número maior de personagens que eles têm que publicar, né? Então, sei lá, às vezes eles têm a revista do Hulk, só que tem que encaixar uma história do Demolidor. Aí a capa é o logo, Hulk. Aí embaixo tá o Demolidor, sabe?
Sério?
Tipo, até hoje, desde a época da Abril. Aí você olha e fala, meu, uma das informações tá errada.
É isso. Qual que eu tô levando pra casa, né?
É muito bizarro isso.
É porque ele pegou a roupa do Demolidor, ele ainda não tava irritado, entendeu?
E tem um monte de reboot também, né? Eu vejo direto, não, assim, de... Ah, vai rebootar no mês tal e como... Cara...
É que esses caras existem há 70 anos. Não tem jeito de você continuar. É igual a Mônica, que saiu uma edição agora, que é o aniversário de 50 anos... Da Mônica, da turma da Mônica.
Sim.
E aí tem uma edição comemorativa, eu li ela esses dias. E é Mônica faz 7 anos. E, tipo, todo ano ela faz 7 anos. Todo ano tem uma historinha onde ela faz 7 anos. Faz 7 anos, sim. Porque eles têm 6 anos desde que... O que é um absurdo também, né? Aliás, para a Mônica. Porque eles fazem coisas que não são de... Eles são todos superdotados.
E tem um lance também que eu nunca entendi, e acho que vocês que manjam podem explicar, essa divisão de eras que existe, tem era de ouro, era de prata, era de não sei o quê.
Assim, como toda era, isso é denominado depois, né? Chega um cara depois e fala, sim, não, essa foi a era de ouro, essa aqui foi a era de bronze.
Mas o que, que é isso? O que, que representa isso?
Não, são simplesmente delimitações cronológicas, né? Por exemplo, a Era de Ouro, se eu não me engano, da DC Comics, foi quando ela engloba, tipo, o surgimento do Super-Homem.
Assim, o geral é 1938
que o
Super-Homem a 1955.
Que o Super-Homem surgiu em 37, então, e logo depois já veio o Batman, então, sim, tipo, é essa...
Foi essa época dos super-heróis.
Essa alvorada dos super-heróis,
sim. Sim, isso era de ouro.
É, e aí depois...
Quer dizer que então foi caindo a qualidade até hoje, depois veio a prata e a bronze, a gente tá atualmente na verdade, dilatão.
Ela sobe durante uns 5 anos, mais ou menos, depois ela cai de novo.
Entendi.
Isso em ciclos de 10 anos.
É um ciclo, cara, natural.
É, se repete assim a cada 10 anos. É impressionante. Sabe? E aí depois chega alguém e simplesmente fala que aquela foi...
Aquela foi uma era tal.
Foi uma era.
A gente tá em que era agora? Era moderna?
Eu diria...
Era de papelão?
Sem o cara que chegou depois, eu diria que essa é a era digital.
Ah,
porque hoje as pessoas já estão comprando mais pela internet.
Fábio Iabu.
Muito bom. Eu compro legalmente muitas revistas pra ler no tablet.
Eu compro muito, eu desperdiço muito dinheiro, na verdade, porque eu compro muita coisa ruim.
É porque a facilidade de comprar, né, de você aperta um clique e chega lá pra...
É, exatamente. Não. Uma que eu li agora, que eu acho que é bem legal pra esse momento da conversa que a gente tá tendo, é uma série chamada Box Office Poison. E eu não lembro o nome do autor, obviamente. E ela fala sobre um dos personagens. Ela fala sobre uma turma de amigos que mora em Nova York, etc. É bem legal, assim, bem parecido com uma série, com uma sitcom, coisa assim. Mas um dos personagens, ele é um desenhista e o sonho dele é trabalhar numa editora de quadrinhos. E aí ele não consegue e acaba indo trabalhar com um cara que foi meio deixado de lado. E um cara antigão, assim, um cara da Era de Ouro. Então, essa história ela é baseada na história real, né, do que aconteceu. E é muito legal pra você entender um pouquinho essa sensação de como era antes. Ele conta, a hora que ele vai trabalhar com esse cara, que é um cara da velha guarda, assim, ele fala, pô, quando eu comecei a trabalhar, só tinha gente na editora, a gente fazia uma edição inteira sozinho e tinha que correr pra conseguir publicar pelo menos uma por mês. E aí agora não, agora é tudo automático e não sei o quê. E o cara vai mostrando as diferenças de como era nessa era de ouro e como é hoje, como na época era tudo muito mais no feeling do cara, esse herói vai dar certo, esse herói não vai dar certo, como hoje é muito mais mercadológico. Uhum. E principalmente nessa... Ele é um autor de super-heróis, né? Ele escreve revistas super-heróis e super-heróis mais absurdos. E então, principalmente sobre essa questão de super-herói, que é uma parte importante, é a parte fundamental, talvez, de toda a história, de toda a indústria dos quadrinhos.
Dos quadrinhos americanos, né?
É, sim.
Porque a indústria europeia e a japonesa são coisas absolutamente distintas.
Verdade.
Sei lá, é praticamente outro meio.
O que,
né?
que a gente tem de obras fundamentais que a gente pode citar para quem quer começar a ler? O que tem de obra obrigatória, por exemplo?
Putz, depende muito do que a pessoa quer, né? Mas, sei lá, traçando um pouco, talvez um perfil, sabe, uhum. dos ouvintes. Eu acho que as obras dos anos 80, sabe, talvez até 70.
Tipo, quais Frank autores? Miller, Frank Miller, sim.
Frank Miller.
Alan Moore. Tipo...
Não, mas você estava falando de japonês e europeu. É isso?
Mas o...
Quando você falou assim, obras fundamentais, você não queria saber obras fundamentais?
Não, de tudo. De tudo. Por exemplo, alguém vai começar... Puta, eu quero começar a ler quadrinhos. O que eu sou obrigado a ler? Eu sou um cara que nunca fui... Como eu falei, eu li muito Turma da Mônica. Quando eu comecei a ler, li um pouquinho de super-herói, de super-homem, alguma coisa de Wolverine, mas nunca acompanhei, nunca fui fãzaço. E aí depois, já um pouco mais velho, eu comecei a ler as graphic novels. E aí eu li as figurinhas carimbadas, tipo 300, Watchmen, né, o próprio Mouse.
V de Vingança
também.
Uma história, que eu recomendo pra todo mundo, chama Super-Homem e Identidade Secreta.
Ah, sim.
Cara, que é sensacional, né? É, tipo, acho que nos últimos 10 anos é a melhor história que eu li.
Diz uma coisa aí,
Não, peraí, porque... Elabore.
Sabe aquela história da DC, que, tipo, que cada terra tem o seu super-homem e tal, são vários universos paralelos e tal? Eles contam a história de um moleque que vive numa terra X, uhum. e ele se chama Clark Kent.
Uhum.
E todo mundo fica zoando ele na escola, porque... Ah, Clark Kent, aí, vou aí, Superboy. E aí, um belo dia, quando ele tem, sei lá, seus 13 anos, ele descobre que ele tem os poderes do super-homem mesmo. Só que, tipo, ele não vai ser herói. Entendeu? Ele, tipo, ele é um cara que tem os poderes do super-homem e chama Clark Kent.
Sim.
Aí a história vai acompanhando a vida inteira dele. Tipo, até a velhice dele. Tipo, como que ele levou a vida dele, sabe? Como que ele conheceu a esposa dele, que também chama Lois.
Uhum. Foda-se o mundo.
Foda-se o mundo. Tipo, é a história do cara.
Sim.
E, meu...
Nossa, mano, você viu que teve um tsunami? Cara. Vi. Traz uma cerveja.
Não, ele faz algumas missões, só que tipo, muito na surdina, assim... Né? Ninguém sabe que ele é
o... Mas então ele vive num mundo onde... Num universo onde o super-homem existe.
Não existe.
Os quadrinhos do super-homem existem lá.
Os quadrinhos existem.
E os filmes e tal. E ele chama Clark Kent e ele descobre que ele tem os mesmos poderes. Uh-huh.
Cara, genial. É brilhante. Genial.
E assim, a gente ouve muito essa briga Marvel versus DC, né? Eles que comandam a indústria, assim, as maiores publicações.
É, porque...
E as melhores vêm deles ou não?
As melhores com certeza não, mas... é hoje a Marvel e a DC são... A Marvel pertence à Disney, né?
Sim.
E a DC é a Warner. Então, são duas mega corporações, né? São como se fossem estúdios, né? Na verdade. Então, assim, meio que são imbatíveis.
Sim.
Né? Se você quer lançar um personagem novo, se você quer fazer uma história nova...
Tem que ser através deles.
Ou tem que ser uma coisa muito, sabe, de nicho, assim.
Sim,
Porque o mercado tá na mão deles, a massa, né, tá na mão deles e... E isso, conforme as gerações vão passando, vai ficando cada vez mais forte, né?
Sim.
Não é que o poder desses personagens vai se diluindo ao longo dos tempos. Muito pelo contrário, né? Tanto que hoje tem desenho pra bebês do Wolverine, sabe?
Caramba!
Chama Super Hero Squad e a minha filha Luna de 2 anos adora.
Cara. Que legal.
Que é o Wolverine bebê com o Hulk bebê. Sabe?
Muito bom. E assim, explicar a ascensão... A gente tem esse título do Braincast... Considerando principalmente a última década, né? Porque eu acho que a gente teve os super-heróis, né? E os personagens de quadrinhos ganharam mainstream definitivamente, assim, né? Com todos os filmes que a Marvel começou a produzir, com Homem-Aranha, com Batman, com Wolverine, com X-Men, com Homem de Ferro. Cara, assim, o Homem de Ferro é um exemplo. era um super-herói que, pra mim, sempre foi considerado um super-herói de terceira divisão, sabe? E aí, quando saiu o filme, de repente, ele virou um puta astro. E eu nunca vi o Homem de Ferro dessa forma. Tá certo? Ele sempre foi assim, ó? Todo mundo teve sempre fã do Homem de Ferro?
Eu acho que sempre teve fã do Homem de Ferro, assim como... Sei lá, cara, tem fã do Thor, saca?
Sim.
Tem fã do Lanterna Verde.
É, pois é.
Mais fãs do Lanterna Verde.
Eu tinha que falar essa.
Assim, acho que todo personagem tem, sei lá, tem o seu segmento que, sabe, que as pessoas acabam se identificando. Mas realmente, depois do boom dos anos 90 de personagens nos filmes...
Assim, eu lembro, cara, do Homem-Aranha, quando estreou o filme... Eu lembro de estar na porta do cinema no dia da estreia e tava fechado ainda, porque era de manhã, ia ser a primeira sessão. E eu tava lá, eu nem era tão fã do Super-Homem, mas queria ver o filme. Super-Homem não, do Homem-Aranha. E, cara, a galera se batendo pra conseguir entrar, não tinha lugar marcado, né? E assim, a galera no vidro, parecia Walking Dead, sabe? Quando eles abriram a porta, todo mundo correndo pra pegar o melhor lugar. E assim, eu acho... E foi ali que eu comecei a enxergar... Falei, caramba, né? Tem a galera fã de um super-herói indo no cinema, porque talvez o Homem-Aranha foi o primeiro filme de super-herói com uma qualidade decente, né? Foi o que então, começou...
É porque até então, os filmes de heróis eles eram meio esporádicos, né? De vez em quando saía um...
Tipo, tinha os Batmans do Tim Burton.
Teve o Super-Homem antes, depois teve o Tim Burton. E aí, de vez em quando, eles lançavam um filme de bem segunda divisão, tipo Blade.
É verdade, sabe? É verdade.
Aliás, o Blade foi um divisor de águas, porque foi um filme... mediano.
Sim,
né?
Sim. Algumas cara, eu sou fãzaço do Super-Homem original, só que a gente assiste hoje, é meio galhofa, assim, sabe?
Até pela época.
É, então, e você... E é por isso que eu digo que o Homem-Aranha é o primeiro filme de super-herói com uma qualidade, com uma produção que é realmente, posso dizer assim, levada a sério, sabe?
Onde
sabe
eles... que filme Zack que eu acho Snyder que... pode calar sua boca. Você sabe, né?
Ah, com o...
Você sabe. O, tipo assim, meio galhofa até o
mas pelo Nolan, trailer não parece.
Até o Nolan botar a mão no roteiro.
É. Mas tem um filme que...
Não, mas eu tô falando do homem, o Super-Homem.
Sim, o antigo, eu entendi. Não, mas o que eu quero dizer... Você falou que ele é galhofa. É, mas com a produção do Nolan, com o tapinha dele, falando... Zack, traz a câmera aqui. Pega desse ângulo aqui, ó. Faz assim, ó, tal. Vem, faz com tio. Pode ser, cara.
Tá, vamos ver.
Mas um filme que eu acho que as pessoas... não dão o devido reconhecimento, que eu acho que ele deu origem a boa parte desse boom de filmes de heróis, foi o Corvo. Vocês assistiram?
Assisti.
Não, eu nunca vi.
Com o filho do Bruce Lee.
Foi com o cara que morreu. Ali, cara. Eu só sei disso, que o cara morreu.
Que é, putz, é maravilhoso, cara.
É estúpida a morte dele.
Sim, por causa... Morte... Tinha a arma, tava com... Achava um cara festinho, era bala de verdade.
É. E ele morreu durante o filme.
Mas você considera que foi o primeiro que...
Eu acho que esse filme influenciou tudo que veio depois, na década de 90.
Mas foi um sucesso comercial, assim, de...
Ele virou meio filme cult, acho.
Eu me lembro que quando lançou foi bombou, assim. Até porque o filme já tinha uma legião de seguidores da história do Corvo, e aí tinha a questão da morte do filho do Bruce Lee, né? Uhum. Então criou-se um mito ao redor do filme, né?
Sim, mas foi o grande filão de Hollywood na última década. Foram os super-heróis, né? Depois com sucesso...
Depois... Porque olha só, o Corvo, ele trouxe primeiro aquela roupagem dos uniformes serem de couro preto, né?
Uhum.
Então ele influenciou Matrix, influenciou o primeiro X-Men, sabe? Várias decisões de direção, câmera.
Cara, tipo... Eu lembro, eu acho que todo mundo falava disso, vamos fazer X-Men e vai ser ridículo, né? Porque os caras têm que usar aqueles uniformes. E eles fizeram escolhas estéticas ali, criativas, e eles mesmos faziam piada, sabe?
Sim.
Que não tem uma cena que acho que ele...
Que o Wolverine fala, o que você queria que eu usasse?
Um colã amarelo, exatamente. E o cara, ele assim, tudo aquilo que, sei lá, um fã poderia reclamar, que não tá ali, mas numa frase o cara já...
Mas, de novo, vou citar o Nolan de novo, tá? Eu acho que é aí que tá uma coisa dos filmes, que é tipo assim, pô, olha o Jack Nicholson, por exemplo, de Coringa, que é ultra caricato, entendeu?
Sim.
Aí cai na mão do Nolan, fala, e aí, meu, você vai fazer o Coringa com a cara branca, com aquele sorriso? É, vou. E é incrível. Funciona, quer dizer, eu sei que não é ele o maquiador e tal, mas existe um trabalho de direção de arte, de maquiagem e tal, muito bom. Eu acho, particularmente eu detesto todos os X-Men e Wolverine e Origins, eu acho uma panelada. O 2
é bom.
De, não, eu acho é uma panelada de merda, assim. Eu não consigo. E eu era muito fã, assim, do HQ na década de 90. Eu não consigo reconhecer as histórias. Assim, tipo, o Cyclops é um bosta, sabe? A vampira é uma pirralha. O Wolverine é um nanico de barba feita. Tipo, não, o Magneto é um velho gagá. É tipo assim, cara, o roteiro é ruim. O 3 é uma bosta.
Mas
né?
O 2 é bom.
Não é. Não
o 2 é bom.
Definitivamente, Merigo, não é.
É que o 3 é muito ruim.
É que o 3 é muito ruim. Eu acho que...
respingar no 2, que é bom.
Eu acho que tem... Todo mundo, por exemplo, essa questão de sequências que... Todo mundo fala, tem essa sequência, nunca é boa. Tem vários exemplos, e dos super-heróis, o Homem-Aranha 2 é melhor que o primeiro.
Isso é verdade.
O X-Men 2 é melhor que o primeiro.
Isso é mentira.
O X-Men 2 não é melhor que o primeiro?
Eu acho tudo a mesma bosta.
O X-Men 1 aparece, é infantiloide.
Primeiro que o nome do filme não deveria ser X-Men, deveria ser Wolverine e Galerinha. Wolverine e sua turma. Porque cagaram nos X-Men e colocaram Wolverine e uma galera mutante. O filme é isso, né?
Tá, e aí também a gente teve Sin City, né? Que teve também um... E aí veio a moda do Zack Snyder, né? Com 300 de fazer. E daí, aí veio, sei lá, 50 filmes no mesmo...
Ó, eu não quero ser muito pesar muito a mão, assim, tal. Mas eu adorei o Corvo, que o Abu citou. Eu não gosto de X-Men. Concordo com você, Merigo, sobre... O Homem-Aranha 1 foi legal, mas não me surpreendeu. O 2, eu pirei. Achei que tem um amadurecimento do personagem. Total. No 3, cagaram de novo e tal.
Muito ruim.
Mas de todos esses filmes, um que eu me lembro que eu saí batendo palma do cinema, assim, de falar, puta que eu pariu, foi o Watchmen, cara.
Você gostou
assim,
pra caramba?
Eu saí, meu, babando do cinema. Achei muito, muito maduro. E eu sei que muitos... muitas pessoas que acompanhavam, muitos leitores e tal, detestaram, assim. Mas eu achei maduro, achei, sabe?
Acho que depende... Você leu o quadrinho?
Li, mas assim, eu li depois do filme, né? Ah, tá. Eu li depois.
Eu li antes do filme, assim, eu vi... E, assim, eu pirei com os quadrinhos. Eu não até... vi gente odiando o filme, saindo no meio.
Não, eu não odiei, não.
Eu também não odiei, mas também não achei incrível.
Na verdade, o problema pra mim é que eu acho que o filme foi muito fiel aos quadrinhos.
Uhum.
Sabe? Ele não...
E passou vários anos nesse, que é infilmável, né? Não dá pra fazer.
Acho que ele não fez as concessões necessárias, sabe?
Sim, entendi. Pra fazer um funcionar. Filme.
Mas achei ok.
E o V de Vingança? Eu acho sensacional. Adoro.
Gostei muito.
E que o Alan Moore não quis assinar, não é?
Ah, mas o Alan Moore é todo frio. Ele não assina nada.
Não quis botar o nome.
E
dele.
É um filme. É tão intenso que virou meio que uma.
É um movimento, né?
É, um movimento, assim. Tem um monte de gente que usa os
próprios... As mascarinhas, a Warner tá afim de ganhar uma grana com essas mascarinhas virou reproduzidas.
Teve um viralzinho.
Isso.
mas eu acho que pra gente falar sobre isso, quadrinhos que viram... Aliás, pra gente falar sobre a ascensão dos quadrinhos, a gente precisa falar de The Walking Dead, né? Que talvez seja o caso de maior sucesso
atual. Mas é agora, né?
Não, é agora.
Eu acho que isso já vem... Muito antes de Walking Dead, eu acho que já essa ascensão...
Não, é verdade, mas Walking Dead acabou
desde
causando...
Desde o final da década de 90, né?
Walking Dead acabou causando um movimento contrário. As pessoas, por verem a série, começaram a ler o quadrinho e...
Entendi.
E começaram a ler quadrinhos por causa de Walking Dead. Começaram a ler outros títulos por causa de The Walking Dead. E é legal, eu também comecei a ler... eu só fui saber da existência dos quadrinhos The Walking Dead... Depois da estreia da série.
Mas aí, antes de você continuar, continuando em The Walking Dead, mas só pra fazer um gancho nisso que você tá falando, Guga. E a Boa, tem uma pergunta pra você. O Guga falou que só conheceu Walking Dead depois da série. Eu também. The Walking Dead não saiu no mercado no mainstream, né? Em grandes editoras. Eu queria te perguntar exatamente isso. Qual é o caminho que o Robert Kirkman, ou que tantos outros casos... Como isso funciona? Como isso nasce quando não se tem uma estrutura por trás?
Acho muito boa essa pergunta, sério. Não, sério mesmo. Achei muito boa porque até ia não corrigir o Hugo, mas complementar o que ele falou, que acho que o Walking Dead é um grande exemplo de não apenas da ascensão do quadrinho, entre aspas, mas acho que do quadrinho independente, sabe? Do quadrinho de autor que surgiu na cabeça de um cara. Sabe, ele foi lá, defendeu a ideia, criou tudo, fez tudo acontecer, lançou para uma editora, que no caso foi a Image, e daí ganhou o mundo e todas as adaptações que a gente conhece, sabe?
Uhum.
Eu acho que um fator muito preponderante no case do Walking Dead é o fato de que a gente vive nos dias de hoje, sabe? porque as pessoas têm o acesso que elas têm a informação, os títulos se espalham na velocidade que eles se espalham hoje.
Sim.
Porque
tem pirataria.
A pirataria também ajuda muito, sabe? O próprio Kirkman, ele é um cara...
A gente não precisa falar pirataria, a gente tem um compartilhamento...
Sim, de arquivos.
Nas redes sociais. O próprio Kirkman, sabe? É um cara que já era relativamente conhecido, ele já escrevia pra Marvel, pra DC e tal. Então, acho que tudo isso, sabe? Meio que ajudou a fazer o fenômeno Walking Dead. Acho, sim, que ele não teria sido possível na década de 90, por exemplo.
É, eu ia contar isso. Eu comecei a ler The Walking Dead quando eu tava na edição 70, mais ou menos. Que foi logo quando estreou a série. Ele já existiam há 70 meses, uhum, um pouco mais. Pois é.
Aí a gente tá falando que já existia tipo quase uma década o gibi.
Não, não fazia seis anos, eu acho. Fazia uns 5, 6 anos. Não lembro direito. Uhum. Mas assim, eu comecei a ler do número 1 e nos arquivos que eu adquiri legalmente, tem também as sessões de cartas. E você vai lendo nas sessões de cartas, que a primeira dificuldade que eles têm de, olha, a edição número 3 já saiu em menos de 2 meses. Porque assim, os caras, eles trabalhavam, eles tinham seus empregos nas outras editoras e tal. E faziam nas horas vagas a arte toda. E isso dá muito trabalho, assim. São 3 pessoas, basicamente, fazendo The Walking Dead. Uma escrevendo, a outra desenhando e a outra fazendo a arte final. Eu acho que é isso, não tenho certeza. E... isso dá muito trabalho, isso muitas vezes leva mais de 1 mês para que o cara consiga concluir uma revista de 20 páginas, sei lá, 20, 30 páginas. E então eles não conseguiam lançar mês a mês. Então às vezes uma edição de uma para outra levava 2 meses. A distribuição era independente. Eles entravam em contato com lojinha por lojinha de quadrinhos, igual aquela que a gente vê no Big Bang Theory, e colocava lá... colocava lá a revista para ser vendida. E você vai percebendo como eles vão crescendo, a revista está sendo sucesso, a gente já começou a ser traduzido, a gente começou a exportar, a gente conseguiu regularizar a distribuição. E aí tem uma hora que ele começa a falar, a gente começou uma conversa, o autor, o Robert Kirkman, vai falando isso nas cartas. A gente começou uma conversa para um filme. Ah. E aí passa um tempo, aí ele fala, olha... a gente começou uma outra conversa.
Em que edição pra fazer... isso? Você não vai lembrar o número.
Não lembro, mas você vai vendo que isso faz parte da evolução, sim, do negócio. Ele chega, sim, e fala: a gente começou uma conversa para uma série de TV e eu tô empolgadíssimo, que porque legal. Eu acho que tem muito mais a ver do que um único filme. E aí você vai vendo, até chega um momento que ele fala: pessoal, aguardem a cabeça de vocês. E tudo isso já tinha acontecido, né? Eu falei depois. Uhum. Aguardem a cabeça de vocês, vai explodir. Tem uma notícia bombástica que eu espero poder dar na próxima edição. E aí ele fala, finalmente, isso já é lá pela edição número 50 e poucos.
Que legal.
Ele fala, vai sair a série The Walking Dead, vai ser uma série de TV no canal AMC, e com a produção do Frank Darabont, que também, sim, foi algo, sim,
fora depois do comum, chutaram, né, ele, mas tudo
depois
bem.
Depois chutaram ele, eles ficaram inimigos. Mas
o Fábio pode contar, porque você falou desse trabalho independente, você começou assim, né? E tá assim, eu lanço, por exemplo, com Independência ou Mortos e com Combo Rangers na época, né? Que fazia ali de brincadeira e botava na internet, né? Conta aí, Fábio Abu, como foi a sua história e vida de Fábio Abu?
Tanto no pessoal quanto no profissional. Eu comecei fazendo quadrinhos em 97, 98, mas era um fenômeno totalmente atemporal, né? Porque eu fazia quadrinhos na internet em Flash.
É verdade.
Quem que ia ler, né? Uhum. Mas, por incrível que pareça...
Tinha bastante, era... Tinha bastante
gente que lia, sim, sabe? Nos seus saudosos Netscapes. E foi uma galerinha que foi crescendo comigo, sabe? E hoje já tem filhos e tal. E os filhos leem meus livros ainda, sabe? Então, foi uma coisa muito legal que aconteceu assim na minha carreira, porque eu consegui crescer junto com meus leitores, né? E acompanhar essas mudanças do mercado. Assim, praticamente a aniquilação do mercado de bancas. Né? Porque hoje quadrinhos é um produto muito, muito elitizado, sabe? Você não compra uma revista em quadrinhos para adolescentes ou adultos por menos de R$12, R$13.
É verdade.
Assim, é um absurdo.
Uhum.
Né? E quando eu fazia quadrinhos, a gente vendia a R$1,90, sabe? Quando
foi, caramba, meu.
Quando foi para R$2,30, cara, só faltou panelaço. Enfim, me perdi.
Tá, e aí vamos chegar no Independência ou Mortos, que você, isso, lançou ano passado, certo?
E aí ano passado, Na verdade, em 2010 eu comecei a criar um título novo, né, uma graphic novel chamada Independência ou Mortos, que conta a história da independência do Brasil com zumbis. E eu fiz lá com o pessoal do Jovem Nerd.
E você falou pra mim antes de a gente começar a gravação que é a graphic novel brasileira mais vendida, é isso?
Sim, ano passado a gente imprimiu e vendeu praticamente os 10 mil exemplares.
Legal.
Sabe, da primeira edição, que é, cara, é absurdo. É uma tiragem assim de best-seller, sabe? A gente vendeu tudo, vendendo praticamente não, só pelo site, pela
Netstore. E sem distribuição em loja.
Sem distribuição, por um único ponto de venda, sabe?
E assim, você teve cobertura da mídia? Você teve alguma atenção? Porque a gente começa a ver, por exemplo, a gente tem o caso do Eduardo Spohr, né? Com o Batalha do Apocalipse. Cara, que já todo mundo já falava, já vendia o livro pra caramba. Uhum. Até um dia eu me surpreendi o dia que eu cheguei na casa da minha mãe. E ela, olha esse livro aqui que eu comprei, que eu tô lendo. Eu falei, caramba, tá lendo o Eduardo Spohr, não sei o quê. E aí só depois que começaram a ouvir, saiu matéria, sei lá, em grandes veículos brasileiros, né? As grandes revistas, de começar a comentar esse movimento. Uhum. E demora, né? Independência ou Mortos teve algum tipo de repercussão, assim? Porque, cara, pra vender isso que você falou, tem que chamar atenção, né?
Então, não só não teve uma grande repercussão na mídia, como a gente pegou o público de sopetão. Uhum. Tipo, a gente não soltou nenhum teaser, nem nada. Chegou no 7 de setembro, a gente falou, olha só o nosso lançamento, Independência ou Mortos. Sabe? E aí a galera, meu, ficou maluca. A gente gravou um Nerdcast, eles divulgaram no Nerd Office.
Uhum.
E só com essa divulgação inicial, e depois Twitter, Facebook e tal, o livro aconteceu nesses números.
Sim. Sabe? E aí, isso que você falou desse que a grande a grande ascensão nos últimos anos é essa produção independente, né? E aí a gente entra, que já tem vários casos de gente que está fazendo, por exemplo, crowdfunding de graphic novel, assim, então no Kickstarter tem vários projetos.
Sim.
E você fez um também recentemente agora pro Combo Ranger, não foi?
Eu vou até complementar isso que você falou. Eu acho que hoje quem tá fazendo quadrinhos, quem almeja, sei lá, trabalhar nessa área, cara, a sua primeira opção é crowdfunding, cara.
Entendi.
Isso estatisticamente.
Eu acho demais pensar nisso que o Ebu tá falando da força que você tem sozinho, né? Quer dizer, de forma independente. Eu atendo uma editora e, cara, e a gente, em lançamentos de livro, tem toda a estrutura. Então, quando a gente faz pensando Brasil, sabe?
Uhum.
Tipo, não, ó, isso daqui, esse material todo vai ser lançado no mesmo dia. A gente comprou espaço em 16 estados, em livrarias de 16 estados.
Um planejamento gigante.
Cara,
né?
É surreal, assim, plano de logística absurdo. E aí, quando a gente bate bons resultados com uma obra, por exemplo, a gente está falando aí de uma obra que consegue vender mais ou menos 5 mil exemplares em um ano.
Uhum.
O Yabu está falando de uma venda de 10 mil independente, sem isso, sem... Porque você compra, né? Tipo, para colocar lá o livro na vitrine da Livraria Cultura, a livraria vende a preço de ouro cada centímetro quadrado da gôndola,
uhum,
sabe?
Uhum.
E imagina isso de forma independente, como ele está falando, de você poder fazer um crowd, de você poder fazer formas de
Tudo bem, mas tem uma questão que eu penso que, assim, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem vários projetos que fazem muito sucesso no Kickstarter, mas tem outros tantos que afundam e que ninguém fica sabendo, né? E aí sempre vem essa história, por exemplo, o Verônica Mars, que bateu o recorde, eu até fiz um post no número 9 falando disso, acho que eles chegaram, foi a pedida mais alta de 2 milhões de dólares e também a que alcançou mais rápido 1 milhão, acho que, sei lá, em 12 horas chegou a 1 milhão.
Nossa,
né?
A 2 milhões
em 12 horas.
Batendo a meta em 12 horas.
Isso. E aí eu vi pessoas falando assim, isso só acontece porque tem nomes famosos envolvidos. Né? Por exemplo, no caso de uma HQ. Se eu crio, eu tenho uma ideia de uma HQ, vou lançar no Kickstarter. Eu que nunca... Ninguém me conhece, ninguém sabe de como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas financiem a minha história simplesmente por botar no Kickstarter.
Eu acho que se for... Apenas esse retrato que você acabou de dar, não. Se um cara, tipo, chega do nada, tipo, sem público, sem amigos na internet,
sim,
sabe?
Galera, tem uma ideia, precisa de uma grana.
Não, desculpa, cara, não dá, não rola. O que as pessoas buscam no crowdfunding, quem investe, sabe? Elas buscam um lugar seguro para elas colocarem o dinheiro delas, sabe? Eu sou um gastador compulsivo de Kickstarter, mesmo no Catarse já gastei muito dinheiro, sabe? Mas eu procuro pelo menos ter a certeza de que o cara vai entregar. Uhum. Então, assim, se você vai lançar um projeto, seja de quadrinhos ou de filme, de curta, sei lá o quê, tenta primeiro criar o seu público, sabe? E disso, pra isso você não precisa de dinheiro.
É, e na verdade, a ideia de você criar um quadrinho independente no Brasil já existe antes do Kickstarter nessa internet. É, muita gente já fazia isso em formato de fanzine. Uhum. Tem um cara em Belo Horizonte que ficou bem famoso lá, que ele vendia no Sinal. Sim. As revistas dele. Se eu não me engano, a revista se chamava Belô. É, não sei. Se tiver alguém de Belo Horizonte, a gente tem um vasto público em Belo Horizonte, podia mandar pra gente corrigindo amanhã nos comentários. É, mas esse cara, ele ficou bem famoso lá em Belo Horizonte porque ele vendia no Sinal.
É verdade. Então,
assim, você pode. Esse espírito de criar o negócio, imprimir, mostrar pros amigos já existe. Cara, ter o Kickstarter, ter a internet, isso é uma forma de facilitar.
Os conteúdos são incríveis.
Exatamente.
É, a gente teve um Braincast que foi com o Bento da Poeira Zine, que é uma Sim. fanzine de música, é a melhor revista de música do país, assim.
Pois
é fanzine. E é fanzine.
Pois é, então assim, muitas vezes você tem esses produtores, esses artistas que já têm isso. Quer dizer, você pode não ter um grande público, amigos na internet, como o Iabo falou, mas você pode ter o material pronto, sabe? Poder colocar ali uns screenshots e tal, e mostrar o que vai ser.
Tem uma coisa que é óbvio que o evento mudou de como era, mas tem algo que eu acho que representa muito essa ascensão dos quadrinhos que a gente está chamando aqui, que, por exemplo, um evento como a Comic Con, que até poucos anos atrás era bem de nicho, né? Assim, acontecia lá em San Diego, com os nerds que iam lá, era só de quadrinhos, né? Começou assim num evento exclusivamente de quadrinhos, e hoje é um evento gigantesco com as grandes empresas produtoras de entretenimento estão lá participando, lançando filme, lançando série de TV, jogos. E assim, e virou um evento que realmente entrou num calendário mainstream, assim, né? De vários. Cara, não dava pra você imaginar. Sei lá, um veículo, sei lá, um jornal como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ou uma revista semanal, ou até alguns portais brasileiros, tipo UOL, Terra, cobrindo e falando da Comic Con. E hoje os caras fazem isso, sabe? Manda um cara lá pra fazer cobertura de um evento que era estritamente sobre quadrinhos. E é uma coisa que não existia, né?
É, eles não cobriam, mas veículos independentes cobriam.
Sim, sim, sim. Uhum. O que eu tô falando é isso, assim, de ter entrado realmente num calendário mainstream de eventos e de ganhar essa importância, né?
Mas isso eu acho que foi principalmente por causa dos filmes, na
Por causa
verdade,
dos né? filmes, sim. Mas que começou muito mas com os filmes sobre super-heróis, né? Assim. Com filmes de quadrinhos, assim, eu lembro, por exemplo, a campanha do Batman lá do Dark Knight, do ARG, que eles fizeram. Eles começaram isso lá na Comic Con. Uhum. E eu lembro que naquele ano, pouca gente, eu não vi ninguém quase de grandes veículos, sem ser blogs especializados, cobrindo essa ação. E aí, de repente, você começa a ter a indústria começar a olhar para esse evento, pô, porque lá estão sendo lançadas grandes coisas, eles estão anunciando lá, estão mostrando lá, a primeira vez que vai ser exibido vai ser lá, e ganhar e é isso que eu falei, assim, entrar, por exemplo, no B9 a gente fala muito com o mercado publicitário, falava sempre, a Cannes era sempre o evento que a gente falava. E começou a ter essa demanda por falar, por exemplo, da Comic Con. Porque lá surgiam, porque tava fervilhando realmente ali. Como aconteceu nos últimos anos também com o South by Southwest, que era uma outra coisa super nichada e hoje já começou a ganhar um. Né? Então acho que
E tem muitas Comic Cons pelos Estados Unidos inteiros. Tem muitos eventos. Esse pessoal vive excursionando.
Tem Nova York, né? Também, mas acho que a de São Diego é a grande, né?
É. Ô, Saulo, posso fazer uma última pergunta para a mesa?
Por favor.
Tirinhas. Isso conta como quadrinho? Isso conta como.
Ah, com certeza.
Porra, faz parte do mesmo segmento.
E eu adoro tirinha política, assim, principalmente. Aqui no Brasil, né? Principalmente. Puta, eu me divirto, assim, cara. Eu acho que a tirinha é o curta-metragem do
quadrinho.
Quadrinho. Eu acho que no Brasil a gente tem um gênio, que é uma senhora hoje, que é o Laércio. E eu acho, eu não sei como ele gostaria que a gente
sabe o que eu lia muito, que eu esqueci de falar quando eu era adolescente? A Mad.
Mad, verdade, Mad era incrível. E a Mad brasileira era bastante.
Isso, eu lia Mad. E era assim, era meio legal. Escondido na mochila, porque.
Puta que eu pariu.
Exato.
Era uma putaria.
Eu lembro que eu voltava da escola, eu não podia deixar minha avó ver, entendeu? Que eu tava com uma Mad na mochila.
E tinha uma coisa demais na Mad que era. você tinha uma página.
A última página.
Que é, que isso, a quarta página.
Dobradinha Mad.
Não, mas tinha. Pra quem é ouvinte e não sabe do que a gente tá falando, essa revista Mad na época, quando você pegava a última capa da revista, você dobrava ela duas vezes pra, tipo, encolher a página. E aí se
formavam.
Revelava-se uma nova
Sabe
imagem.
Sabe uma coisa que eu lia?
Que normalmente era uma putaria.
Eu tinha uma da Rebordosa, que era. Que também. E ela na capa, na banheira, toda cheia de seringa no braço. Cara, eu não podia chegar em casa com isso. E eu lia essas coisas.
É verdade. Porque, é, o Angeli é outro.
Isso, Angeli demais, cara. Eu li bastante também. Outra coisa que eu li muito também foi Calvin Haroldo.
Mas é verdade.
Que é brilhante.
Eu li algumas coisas em tirinha, mas eu comecei a ler mais com os livros.
Tem um trailer agora do filme do Calvin Haroldo que tá o cara na internet.
É, porque assim.
Bem, bem engraçado.
Nunca. Como é o nome do criador mesmo? Que eu esqueci. Enfim, Hobbes. Não lembro.
Não.
É, não lembro. Ele nunca. Ele é um cara bem recluso, assim, nunca permitiu que a obra dele fosse licenciada pra. É, esses hobbits são alguma coisa. Nunca permitiu que a obra dele fosse licenciada pra nada e muito menos ser animada, né? E aí um cara, um fã, pegou um.
Bill Watterson.
Isso, Bill Watterson, é. Robertson, ó, gente. Quase. E ele animou um pedaço. Cara, eu achei bem legal, assim, mas é meio esquisito. O que eu achei, o que eu até falei no post, falei, cara, ainda bem que o cara não botou voz, porque a gente tem a voz interna, sabe, dos personagens.
Sim,
do
o Garfield. Lodo. O Garfield também.
É, não me bota ele voz fala, no personagem. Né? Ah, depois do filme do Garfield, cagou, né?
É, pois é. Mas tem um site na internet que pegou as tiras do Garfield e tirou os balões de pensamento do Garfield. Porque se você pensar bem, aquilo é um cara falando com um gato.
Isso.
E o gato não fala, o gato fala sozinho. Então o cara tirou todos os balões do Garfield e a história é basicamente o John, que é o dono do Garfield, falando com o gato e o gato nem aí. E é muito triste, cara. Você olha e fala, cara, que vida triste esse cara leva.
Então é isso, gente.
Eu quero fazer uma última pergunta aqui.
Vamos de último em último.
Pro Iabô. É, diga lá. Iabô, eu era um garoto, menino.
Ah, ainda é, né?
E eu ia na Devir comprar meu HQzinho lá. Pra quem hoje fala, pô, mano, peraí, eu quero ler, eu quero comprar, eu quero... É possível digitalmente, num iPad ou em algum tablet que copia o iPad... comprar qualquer edição, assim, se eu quero ler, por exemplo, Batman sendo quebrado pelo Bane, assim, isso é? Eles disponibilizam isso?
Tem bastante coisa já, da Marvel, da DC, mesmo da Image, mas não é o acervo inteiro ainda. O acervo inteiro você com certeza encontra que alguém escaneou e tal, em Torrent, mas...
Torrent?
Que isso? É um serviço novo da internet.
Nunca ouvi falar.
Mas... assim, os arquivos legalizados não tem tudo, não. Tanto que teve até algumas edições que eu queria e tal, que eu não encontrei.
Porque, como você mesmo já tinha citado, você tinha que encomendar, né? Porque, por exemplo, a Devir, eu me lembro que trazia... Essa foi uma época que eu acompanhei muito Batman, assim, né? E, cara, e eles traziam, mas traziam, sei lá, 15 exemplares. Então, se você não reservasse...
Sabe uma coisa que eu lembrei, que eu lembro que na época foi um chocante e virou... E foi quando o quadrinho foi parar no Jornal Nacional...
A morte do Super-Homem.
Isso, a morte do Super-Homem.
Até minha mãe.
É verdade.
É, tipo, o Super-Homem morreu. E aí. E eu lembro de ter comprado, né? Tenho até hoje guardado em casa. Tem a morte do Super-Homem, aí tem três com funeral, não é? Ixi, e aí começa a vir aquela putaria com aqueles personagens. Que assim, eu não gostei dos quadrinhos depois com essa ressurreição do Super-Homem na forma de Superboy, o outro meio robótico lá. É, mas tinha um jogo super legal do Super Nintendo com esses caras,
meu. Mas isso é constante, né, meu? O Batman já...
Já morreu,
já ficou parado. Já morreu não, mas já levou de menininho pra ser Robin e morreu. Matou acho que cinco até hoje. Até o filho dele já morreu.
Spoiler.
Então é isso, Saulo. Vamos ao seu Abel?
Vambora.
Borracharia. Do seu Abel.
Abel. Temos três, o Gugas. Você acha que é longo? Quer cortar algum?
Antes disso,
não, vamos ler todos
antes
aí.
Disso então, eu queria fazer dois comentários. O primeiro é, como já disse o Guga, e uma frase, aliás, muito importante da gente repetir sempre. Quer rir?
Quem quer rir tem que fazer rir.
Isso, ó.
Ou seja...
Qual é o e-mail? Braincast@brainstorm9.com.br?
Isso.
Mande sua velada.
Ó. Eu vou ler a primeira.
Não, peraí, essa é a primeira coisa. Falei que eram duas.
Calma, Merigo.
E a segunda é, depois...
No último broadcast você não falou nada, agora você tá interrompendo.
Depois desse seu Abel, quando a gente entrar no Qual é a Boa, eu vou fazer uma denúncia. Então espera aí.
Até espera aí, se não mude de canal. Ó, o primeiro aqui é Maria Rita. Olá, pessoal. Primeiramente,
eu adoro a música dela.
Parabéns pelo programa, que além de instrutivo, sempre rende boas gargalhadas, me fazendo passar vergonha no escritório, pois ninguém compreende o motivo das crises de riso durante o expediente. Acho que seu Abel deve ter diversos clones por aí, pois várias abeladas lidas por vocês já aconteceram comigo também, como os clássicos mandar traduzir o Loren Y do site e ligar avisando que vai enviar um e-mail. Essa semana o seu Abel resolveu demonstrar mais uma vez seus conhecimentos sobre marketing. O motivo: um produto prometido barra divulgado há tempos pela borracharia e que não fica pronto nunca. Com medo da recepção ao produto, seu Abel tem uma grande ideia. Me chama de lado e solta: vamos trocar o nome do produto de X para Y. E aí as pessoas vão perguntar: mas cadê o produto X? Vocês não iam lançar? E nós vamos responder: sim, mas o produto Y é uma evolução do X. Assim justificamos o atraso e não queimamos o produto. Gente. Parei, busquei palavras que pudessem expressar meus sentimentos naquele momento.
Ética.
Mas ele continuou: é a mesma jogada da Microsoft. O Windows Vista tinha fama de bugado, não vendia. E aí o que eles fizeram? Chamaram de Windows 7 e bombou. Mas é o mesmo Windows, só trocaram o nome. Sacou a jogada de marketing? Eu cheguei à conclusão de que era melhor fingir desmaio mesmo.
É, na verdade, um abraço, na verdade, o seu Abel foi enganado pelo sobrinho que ele põe para fazer a manutenção das marcas.
Maria Rita, obrigado. Quero fazer dois comentários. O primeiro é que, seu Abel, ética. Leia no dicionário, isso é antiético.
Seu Abel não tem isso, cara. A ética do seu Abel é outra coisa.
E outra coisa é sobre o seu Abel falou sobre a Microsoft. Eu me lembro que quando saiu o Vista lá, acho que foi o Bogursky lá, que fez essa campanha até.
O Crispin.
Que era, como é que chamava? Windows Mirage, se não me engano, Mirage. Que eles botaram uma galera pra mexer no computador e tal, falaram: ó, esse Windows Vista vocês não gostaram, mas esse daqui é o Mirage que vai chegar já já. Aí todo mundo, nossa!
Esse é demais.
Agora é demais.
Era o mesmo. Era só pra mostrar que era Vista. Preconceito
então,
da galera.
Então assim, seu Abel, mudou, saiu novos Windows e tal. É ruim ainda, mas eles não te enganaram.
O Windows 7 é bom, meu.
Eu acho que o sobrinho do seu Abel enganou ele.
Você troca? Por que você não instala o Windows 7 no seu Mac?
Jamais. Ó, lê aí o próximo, Guga.
Eu sou o Ariel Marques, tenho 22 anos, moro em São Paulo, estudante de publicidade, ele escreveu em espanhol, e propaganda, e trabalho atualmente com web design. Tá completo, Guga? Tá completo.
Publicidade.
Gosto muito de arte, música e cinema. Sempre ouço o Braincast e acompanho o Brainstorm 9. Neles encontro tudo isso de forma muito bem estruturada, é verdade. Aliás, como bem explicou o Salo no Twitter essa semana, o Brainstorm 9 é o único site que você precisa ler na sua vida. Exatamente neste momento, enquanto eu ouvi o Braincast número 57, profissão social media, recebi um e-mail do seu Abel para fazer um freela. Putz, bem na hora do Braincast. Putz, a solicitação era para criar a arte de um modelo de cartão de visita. Cara, o que o seu Abel muda de cartão de visita é impressionante. É um por semana. Para ele, a peça de marketing fundamental da borracharia dele é o cartão de visita. Ali tá tudo. Em geral, o logo sai dali, né?
Isso.
A solicitação era para criar a arte de um modelo de... Aliás, Saulo, você ia fazer meu cartão depois, né? A gente tem que falar disso. A solicitação era para criar a arte de um modelo de cartão de visita para seus funcionários. O mesmo me pediu para criar isto com base no estilo do site da borracharia. Porém, não havia nenhum link no e-mail e nem sequer em pesquisa Google eu encontrava o site. Mediante isto, liguei no celular do seu Abel e perguntei qual era o site da borracharia. A resposta foi que o primo dele ainda estava desenvolvendo. Em minha indignação, ainda perguntei: então como vou começar a criar? Confuso, o seu Abel respondeu: ah, sei lá, vai criando aí. Às vezes no final fica parecido.
Puta que o pariu. Seu Abel sempre um fanfarrão.
Deixa eu ler a última aqui, do Nuno Júnior, idade da indecisão e trabalha em uma agência mobile de São Paulo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho bacanudo que acompanho há quase 10 anos. Trabalho como planejamento em uma agência de mobile de São Paulo e como mobile é algo incrivelmente novo para o senhor Abel, muitas vezes atuo mais como professor do que planejamento. Foi o que eu falei no começo do programa, tá aí, ó, contextualizado.
Olha só.
O seu Abel.
Muito bem.
Estávamos finalizando o desenvolvimento de um app de realidade aumentada. Caramba, para borracharia do seu Abel.
Com
cara
com
é moderno. QR Code. É isso. E enviando os instaláveis para a senhora Abel conferir o resultado. Tudo já estava certo e testado e aprovado com a versão iOS do app e tínhamos acabado de enviar a versão Android, já testada, só aguardando o ok do cliente quando a senhora Bel ligou.
Porque obviamente que o senhor Bel usa Android, né?
Isso, óbvio. A senhora Bel me falou que não conseguia instalar o app no seu dispositivo. Fiquei lecionando por quase 10 minutos, tentando explicar o processo todo, desde o download do arquivo até sua instalação. E ela não conseguia instalar. Como o mundo Android é uma bagunça só, fanboys uma parte...
Não ó, fomos
isso,
nós
a gente que não tá falando isso. Como o mundo Android é uma bagunça só, vale a pena repetir. Pedi que ela...
Eu não entendi o que você falou.
O mundo Android...
Como o mundo Android é uma bagunça só...
Como o mundo Android é uma bagunça só.
Isso.
Não, é só pra entender.
Exatamente. Pedi que ela me explicasse qual a versão do Android instalada no dispositivo. Mas a senhora Bel também não conseguia localizar a versão exata do Android, claro. Meu. Isso é óbvio, né? Que exatamente. Decidi...
O problema não é localizar. O problema é ela falar, é a Gingerbread
Sunday Chantilly. Decidi, como último recurso, perguntar qual o dispositivo que a senhora Bel estava utilizando. E a senhora Bel me respondeu, um BlackBerry Curve. Tive que pedir uns minutos... Tive que pedir uns minutos, deixar o telefone no mudo para parar de dar risada e elaborar um jeito educado de dizer que BlackBerry roda Android. Sim, mais um dia de professor. Não roda Android, aliás.
Muito bem.
Qual é a boa, Saulo Mileira?
A boa?
Isso.
A boa é uma denúncia hoje.
Qual é a boa?
Qual é a boa? Saulo talvez tenha estragado o Braincast, mas tudo bem, né, gente?
Que não... Nunca estraga. Chega pro ouvinte perfeito, menino.
Fala aí, ô Saulo, você tá ansioso pra fazer uma denúncia?
Eu tenho duas recomendações e uma denúncia. É o seguinte, eu vou começar pela denúncia. Minha denúncia é contra a Paramount Pictures do Brasil.
Ah, você... caramba. Lá se vai anunciante.
É o seguinte, acompanha o meu raciocínio.
Por que, Merigo? Por que você deixa isso acontecer, cara?
O que eu posso fazer? Não dá pra controlar, meu.
Não, mas é algo muito sério. É o seguinte, esse final de semana agora, sexta-feira, estreou nos cinemas Tupiniquins um filme de terror chamado Mama. Que, na verdade, é...
Uma refilmagem,
isso.
Né?
Foi feito um curta que tem no YouTube de 3 minutos e tal, espanhol. E aí fizeram um filme. Muito bem. E aí... Todos os anúncios, filmes na TV, chamadas, o próprio cartaz do filme tá escrito assim, do criador, do mesmo criador de O Labirinto do Fauno, Guillermo del Toro. Eu falei, puta que o pariu, cara, tô com saudade desse cara, tipo, anseio por ver um trabalho dele.
Sim, sim.
E aí, legal. Eu entrei lá, tava pra comprar o ingresso na internet, quando de repente eu bato o olho e tá escrito assim, dirigido por... Zé Picuinha. Um cara que eu nunca ouvi falar na minha vida. E eu falei, não, peraí, mas é o Guillermo del Toro. Daí eu falei, não, ele produziu o filme, ele fez toda a direção de arte, produção. Afinal de contas, a Paramount está me dizendo
que
na
é
seguinte
dele,
frase, do mesmo criador de tal. Puta, é legal. Aí eu entrei no IMDB, que é o grande portal sábio do cinema mundial. E aí, lá... Não tinha o nome do Guillermo del Toro em nenhuma parte de direção de arte, produção do filme, nada. E aí eu acabei descobrindo que o que ele fez basicamente foi uma produção executiva. Ele deu a grana pro filme ser feito. Ele não fez o filme. E o diretor do filme nunca fez nenhum filme na vida dele. O único filme que ele fez foi o Mama, que é um curta de 3 minutos no YouTube. Então esse é o primeiro filme que o cara faz na vida. Aí eu falei, não, mas peraí. Eu tenho certeza que a culpa não é da Paramount Pictures do Brasil, porque eles jamais fariam isso. Isso é muito calhorda. É, eu vou entrar na comunicação internacional pra ver o que que é, né? E aí na comunicação internacional toda, não tá escrito assim, do mesmo criador. Tá escrito assim, apresentado por Guillermo del Toro. É. E aí você percebe a diferença... De falar assim, ó, esse filme é apresentado pelo Guga Mafra. Então você fala, pô, legal, o Guga Mafra viu um filme, ou bancou um filme, está trazendo esse filme para que a gente veja.
Nas melhores salas de cinema.
Não é apresentado pelo Guga Mafra, é do mesmo criador de bababá. Mas... E, cara, isso, sério, é leviano isso, cara.
Porque... Cara,
e
virou essa mania de apresentado por, né? Porque
me
já
ligo,
teve...
Me ligo, o que é aquilo fugindo ali? Um anunciante, rápido.
Já teve a gente vai editar tudo amanhã.
O Tarantino com o Hostel, né? Também era apresentado por Tarantino. Tarantino.
É.
Cara, e ele, meu, e ele eu acho uma bosta.
O filme.
O James Cameron com aquele filme lá da caverna submersa.
Putz,
o Shyamalan. Exato, filme horroroso, exatamente.
O Shyamalan com o Devil lá.
Com o Devil. E esse negócio de apresentado por, meu, pelo amor de Deus.
Embora o Shyamalan já tá numa draga tão grande que pra ele é só fazer dinheiro e vamos em frente. Mas, cara, eu fiquei frustradaço. Não fui ver o filme, não vou ver o filme. É, porque eu acho...
Que é enganar,
sério,
as
assim,
pessoas,
cara,
né?
Pô, respeito muito, mesmo, assim, respeito muito as distribuidoras, sou um consumidor ultra ativo de filme, mas eu acho um absurdo isso de...
Fala mais, distribuidoras, vamos eliminar todas.
É, deixa eu falar... Não,
eu só acho absurdo, tipo assim, se vocês colocam, ah, o filme é apresentado por fulano de tal, você subentende que
mas
o cara...
Mas sabe por quê?
Mas ó, isso é bem comum, cara, as distribuidoras brasileiras, elas são... É bem problemático, o mercado é bem bagunçado.
É, sabe,
eu já trabalhei um pouquinho com isso e assim, falta um pouco de exclusividade. Às vezes tem um filme que é lançado pela Warner lá, mas é lançado
é verdade,
pela Paramount
tem essa
aqui,
bagunça.
E aí
mas
tem aquele negócio de tradução, de mudar o nome do filme daquele jeito
todo. Aliás, esse filme, se eu não me engano, lá fora é da Universal, se eu não me engano.
Tem uma coisa mais gritante que eu até comentei com o Saulo hoje, que assim, público brasileiro, em sua maioria, e eu não sei em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas escolhem um filme na porta do cinema, olhando cartaz, olhando o horário. Ah, puta, vamos no cinema hoje? Vamos. Chega na porta do cinema, ah, o que tá passando? Se tem um cartaz com Brad Pitt gigante na capa, a galera entra, vai ver o Brad Pitt. É. Então, por isso, você bota lá, Guilherme Del Toro. Quem...
Imagina essa galera saindo do filme A Árvore da Vida.
Isso, pra ver o Brad, Pitt, que aparece 10 minutos.
É que nem a minha sogra, né? Que ela falou que queria ver o filme novo do Tom Hanks.
Você é do Cidade, sei, o do Cláudio Atlas. Então, porque a maioria das pessoas funciona assim. Eu vi uma entrevista do cara do ingresso.com.
A gente é muito nerd idiota, né, velho? De tipo, vai no cinema, já sabe até onde vai sentar.
Não, e... Assim, a gente aqui, eu também faço muito isso. Cara, quando eu vou ver um filme, eu acompanho as notícias da produção, já vi trailer, sei quem tá dirigindo, quem escreveu. E vai no cinema motivado por isso. Eu vou ver o filme novo, que faz meses que eu tô esperando. A maioria da galera no Brasil não é assim. E eu vi uma entrevista com um cara do ingresso.com, e ele falou que só 10% dos assentos de cinema são vendidos antecipadamente. Que a gente, como a gente, que quem entra lá...
Dois dias antes.
É, né? Puta, vou comprar o lugar ali no meio, no tal lugar que eu vou sempre, que é bom. 10%, o resto...
Igual Duro de Matar, eu comprei,
tipo, você chega,
saiu.
Você chega a comprar online, né?
Sim.
Eu não, eu vejo, eu sei o filme que eu quero assistir, eu vou aqui no cinema aqui de São Paulo, aqui no Plex do Itaim. Normalmente
ganhamos
eu vejo...
anunciante, perdemos um, isso. Ganhamos outro.
Não, ganhamos não, a gente anunciou de graça.
Normalmente eu pego a primeira sessão, assim, tipo 2 da tarde
e, tá vazio.
E tal, é... Então, mas eu chego muito cedo, tipo meio-dia.
É, mas a noite já era.
Não,
você não, por isso, dependendo do filme...
Por isso que eu vou sempre cedo. Mas eu chego meio-dia, vou naquela maquininha, que daí eu não tenho nem contato com seres humanos. Acho incrível aquilo.
É ótimo, né?
Cara, pego o papel, vou pra um restaurante que fica 2 ruas ali, almoço com a minha mulher... É o tempo de almoçar, voltar, entrar na sala, ver o filme.
Mas, cara, se você não... Eu compro...
E só finalizando. E aí, normalmente, quando a gente sai do filme, que aí são tipo 4:30 da tarde, 5 da tarde, meu, tá bombando de gente na
frente. Eu compro online porque senão, não, dependendo do filme, você não tem como. Eu lembro, por exemplo, na época do Avatar, que eu queria assistir Avatar no IMAX. Cara, levei semanas e semanas, assim, tentando e não tinha lugar nenhum. Eu acabei assistindo no dia 1º de janeiro, né? Sim. Porque tava todo mundo viajando.
Eu gosto de ver naquela sala premium, porque aí se você... Se o filme é muito ruim, você
pode... dorme. Bom, cara, eu lembro quando não tinha lugar marcado no Kinoplex, fila gigante. Eu fui assistir o primeiro Batman Begins. Cara, eu cheguei 3 horas antes e já tinha uma fila gigante pra assistir o filme.
Putz, quando eu fui pro Canadá, um tempo atrás, os cinemas lá não tem lugar marcado. Não existe lá.
Ah, é?
Isso é uma coisa... isso é uma coisa
que de... não civilizado.
É, isso,
né?
É uma coisa nossa. Não tem isso lá.
Brasil sempre à frente.
É, quando eu fui nos Estados Unidos também. Então tem fila, cara. E eu pensei, nossa, que horror isso, né?
Exatamente.
Como se estraga a experiência. Sem entrar e pegar fila, na fila.
Chega antes.
Sem que comprar a sua comida e ficar esperando.
E aí a pipoca, você come a pipoca toda antes de entrar.
Mas legal, nos Estados
First
Unidos...
First world problems, né?
Mas nos Estados Unidos a comida é outro nível, cara. Você pode comprar um balde de frango.
Muito bem. Fala aí, continua.
A minha denúncia foi feita para Paramount Pictures do Brasil. Eu acho que o que vocês estão fazendo. Paramount Pictures do Brasil, acho que o que vocês estão fazendo não é legal. Acho que isso podia mudar e eu não vou ver o filme em protesto. Então vocês estão perdendo R$24,50.
É.
Aliás, o dobro, porque eu iria com minha mulher.
Não temos nada contra a Paramount.
Isso!
Inclusive, não, tenho vários amigos que
trabalham. Essas opiniões não refletem a opinião do Benchamin 9 e Companhia Limitada.
Isso não fica neles, assim. Acho que qualquer distribuidora que faça isso é errado. Eu particularmente acho errado. Enfim. Anyway, meus dois, qual é a boa ação? Primeiro, Hannibal, a série, é do caralho, cara. Eu vi o piloto, que chama Aperitivo. E aí, imagina, o cara é um canibal. Que demais chama Aperitivo. Cara, é muito bom, é muito bom. E o Vini Mello, o carioca, que já esteve aqui várias vezes, nosso amigo carioca, o representante do Rio de Janeiro, das Terras Encantadas do Rio, fez um comentário muito bom hoje. Ele pode estar enganado, mas eu acho que ele não está. Até então, a grande série de psicopatas, etc., era Dexter, que entrou numa draga imensa depois da quarta temporada. E, cara, e de repente a gente tem Hannibal, assim, feito de um jeito muito inteligente, muito maduro. E, cara, eu perdi... Eu que, assim, gosto desse tema, gosto desse assunto, eu perdi completamente a vontade de continuar vendo Dexter depois de assistir Hannibal. Então, alugue na internet, no browser mais próximo de você, assim que possível, é brilhante. E o meu segundo qual é a boa é um documentário que eu assisti ontem e eu acabei descobrindo que ele tem no YouTube, se você procura lá você vai encontrar, chamado Caro Francis, que é um documentário sobre o Paulo Francis. E, cara, é incrível.
Você pode falar isso imitando o Paulo Francis?
Não consigo. Um documentário, eu não consigo. Eu não sou capaz.
Documentário imitando o Paulo Francis.
Isso. E, cara, é extremamente brilhante. O cara era fenomenal. Eu até fiquei pensando assim, porque ele era do Manhattan Connection, né? Que, aliás, há poucos braincasts atrás eu critiquei.
Você espinafrou.
Isso.
Espinafrou.
E, cara, e vendo ele no Manhattan Connection, cara, era.
Tarde dos espinafres. Eu gosto de espinafre.
E, cara, era outro nível, cara. Era outro nível. Assim, porque você pega, tipo, o Diogo Mainardi, que é um cara que eu acho intragável, assim. Que é um cara, tipo assim, ultra partidário, sabe? Tipo, não interessa os absurdos que o partido faça, ele sempre apoia, não sei o que e tal. E, cara, o Paulo Francis era sensato. Ele falava os absurdos, mas os absurdos dele ele defendia, sabe? Com argumentação, não era simplesmente a loucura. E, meu, era muito bom. E, Caro Francis, assista, boa. É brilhante.
E você, Fabio Abu, qual é o seu qual é a boa?
Bom, meu qual é a boa... Eu vou recomendar o stand-up do Louis.
CK, é verdade, a gente tava conversando sobre isso.
Chama Chilled Up e é muito, muito bom.
Estreou na Netflix, né?
Tá passando na Netflix.
Tá passando.
É muito bom mesmo.
Pô, muda o canal. Põe lá agora.
E já que a gente tá falando de quadrinhos e games e tal... eu não recomendo Injustice, que acabou de sair.
Ah, eu ia te perguntar esse jogo. Eu joguei a demo.
Joguei a demo também.
E aí?
Ai, cara.
Você achou? Eu achei muito feio, Batman feio pra cacete.
Eu não sei o que a DC tem, cara. A DC sempre foi, sabe, uma coisa muito aspiracional, sabe?
Como que é Injustice Gods Among Us?
Que transforma os heróis da DC meio que em vilões. O Superman é o vilão, sabe? Sei lá qual o sentido disso.
Sim.
Né? E os heróis têm que ficar se batendo pra. Sei lá o que, né? Que foi feito pelo mesmo estúdio do Mortal Kombat.
Sim, exato.
Então, cara, é aquela palhaçada, sabe?
Tem
Fatality.
Próxima ideia, pronto, Injustice.
E gancho, sabe? E tipo, aí o Batman dá um gancho no Super-Homem.
Mas não é divertido?
Cara.
Eu joguei um pouco, assim, achei. Os jogos de luta ultimamente, o último que eu joguei e adorei foi Street Fighter 4.
Então, peraí, seu qual é a boa é um jogo que você não gostou.
Meu qual é a ruim, na verdade.
Qual é a ruim? Tá bom, então.
Não recomendo, achei. E é muito feio também.
É muito feio. Por que eles não usam o Batman, que a estética do Batman, por exemplo, do Arkham City, ou do Arkham Asylum?
A DC tá nessa de, sabe, quero ser sério, sabe? E aí o Flash usa armadura.
Saca? Ai, cara.
Então.
Deve ser bom corrigir a armadura.
E você, Guga Mafra?
Já que eu vou fazer um qual é a boa temático, já que a gente falou de quadrinhos, eu vou indicar alguns quadrinhos. E o primeiro deles é um site que faz umas tirinhas geniais de explodir cabeças, chama Perry Bible Fellowship. Você conhece?
É animal. É
muito bom. O link é pbfcomics.com.
Quem me indicou foi o Chris Dias, cara.
É incrível. Ele deu uma parada agora, de vez em quando, uma vez a cada 3 meses, ele solta.
Eu gosto
uma
do
nova.
XKCD também. É bom.
É muito bom também, muito bom.
É, tem um outro também que eu acho muito bom, que é o do Dinossauro, do Dinosaur Comics, que são sempre os mesmos, são sempre as mesmas imagens e só muda o texto. E é cheio de texto, assim, basicamente é totalmente baseado em texto. Você quer ver aí, Merigo? Tá, você tá vendo aí na sua tela?
Tô vendo.
É, é bem antigo, existe até hoje e é muito legal, muito divertido. E o, eu vou soltar o link amanhã no Twitter e eu vou pedir pro Saulo colocar lá nos links, mas não sei se vai rolar. Ou então...
O Guga com seus links.
É. Essa ideia de pôr links, né? É tão... Por que fazer isso? É tão estúpido. Né? É muito melhor falar links em áudio. Né? É muito mais fácil de clicar.
youtube.com/watch
É quants.com. Q-W-A-N-T-Z.com.
Aí.
O cara já acessou. Oi, Quebec, beleza. Whisky, Alpha, November, Tango, Zulu.com. Tá. E um outro quadrinho que eu queria indicar também é o Why the Last Man, que eu...
Eu já ouvi falar, e aí, é bom?
Quando eu comecei
não tem, não tem uma adaptação em desenho ou em filme?
Não que eu saiba, mas quando eu comecei a ler The Walking Dead, eu fiquei tão empolgado, assim, fazia tanto tempo que eu não lia mais quadrinhos e tal, e aí eu achei uma resenha num site qualquer, falando, 10 quadrinhos se você gosta, 10 títulos se você gosta de Walking Dead. E um deles era esse. E conta a história de um cara que ele vive no mundo onde todos os homens, todos os mamíferos do sexo masculino simplesmente morreram ao mesmo tempo, na mesma hora. E esse cara não, ele é o único que sobra. Então ele é o último homem da face da Terra.
É o gurilão do saco azul.
É, e ele sai em busca de tentar descobrir o que aconteceu e assim, no que isso acontece, a Terra vira um caos, porque metade da população morreu, na verdade, né? Então, e ao mesmo tempo, então teve um monte de acidente aéreo, teve um monte de acidente na estrada, as fábricas pararam, vira um caos igual...
Mas todas as mulheres sobrevivem?
As mulheres sobrevivem.
E ele é o único homem da Terra?
Ele é o único homem da Terra.
E ele é gay?
Não, ele não é gay. É muito legal, é uma saga...
E ele é casado?
Tem umas 80 edições.
Muito bom.
Ele tem uma irmã gêmea, eu acho. Não, é uma coisa assim. Ele sai em busca da namorada dele que estava na Austrália, é isso. E ele mora em Washington. E ele sai em busca da namorada em Washington DC. E ele vai buscar a namorada dele que estava na Austrália. Só que o mundo acabou, tá destruído. Assim, não tem mais transporte, não tem mais energia elétrica. Então ele sai andando e tentando chegar lá.
Um material absolutamente masculino. Assim. Imagina isso, tipo, o mundo está destruído, não existe mais transporte, não existe mais avião, é tipo, foda-se a mulher, assim.
Não é isso, é porque foi ao mesmo tempo, cara, então assim, tudo parou de repente, depois, eu não vou dar spoiler sobre como eles resolvem isso, mas naquele momento, o mundo vira um caos, porque metade da população morreu ao mesmo tempo.
Tá, deixa eu falar o meu, então, pra gente finalizar.
Peraí, deixa eu terminar. Então tem uns 80 edições, tá. Eu acho, e dá pra ler, ele tem começo, meio, fim, e é muito legal. Muito divertido.
Você não vai falar do Aviador, né?
O Aviador é um excelente filme. Scorsese é um gênio.
Meu Deus. Deixa
eu
falar,
eu assisti esse fim de semana o Som ao Redor, aquele filme, o filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho, que gerou aquela discussão com a Globo, que é o cara da Globo Filmes cagou na cabeça dele, aí o cara respondeu no Facebook, deu polêmica. E ele lançou o filme também totalmente independente, fora de circuito e tal. E foi assim, ele... Até o filme que saiu, caiu na pirataria e foram atrás dele pra falar, o que você acha? O cara falou que acha bom, que se você puder comprar no iTunes é legal, porque a galera que participou recebe, mas se não, se você só puder baixar de pirata e assistir, o que importa é assistir o filme. Cara, o filme não é um filme, ainda mais considerando a produção brasileira atual, não é um filme... fácil e mastigadinho, assim, é um filme cheio de simbolismo e basicamente ele retrata a classe média brasileira e sua paranoia com segurança, assim, né, de se fechar em condomínios, e ele filma de uma maneira, assim, de tem grade por todo lado e é uma coisa meio fechada e tem, você vê essa qualidade técnica, mas eu acho que como narrativa do filme, você começa a assistir, depois eu fui, obviamente não consegui pegar todos os simbolismos do filme, depois fui atrás para ler, e aí quando você começa a ler e ver, caramba, que legal o cara incluir esse tipo de coisa e de mensagem por trás do filme, o filme foi feito em Pernambuco, no Recife, que é de onde é o diretor, de onde é o Kleber Mendonça, e cara, e é muito legal assim de você ver Uma coisa que eu acho ruim, as atuações são fracas, assim, eu acho os atores ruins. Mas é, a gente, eu tava até assistindo com a Juliana, ela falou, meu, é legal a gente ver um filme desse completamente fora de tudo, sabe? E você dá um outro valor, sabe? Você tem uma outra visão de ver, meu, os caras criando um
filme na raça. Eu fiquei pensando aqui, você falando sobre esse assunto, sobre esse tema, é, no ano passado, minha sogra pediu uma ajuda pra mim pra instalar câmeras de segurança na casa dela, né? E ela tem, ela mora numa casa relativamente bem grande, assim, e aí a casa é toda murada, os muros muito altos, assim, sei lá, uns 6 metros de altura. E aí tem aquela serpentina que corta se o cara tenta pular, só que duas, assim, duplas, sabe? Tipo, mega protegida a casa, e ela queria instalar a câmera de segurança. E aí eu, como bom ursulão que sou, fui na Santa Efigênia, comprei cabo, câmera.
Vou fazer. Tal.
Fiquei lá um mês e meio na casa da minha sogra instalando câmera. Legal. Depois, ela mora num bairro relativamente perigoso, digamos assim. É, cara, depois que a gente instalou as câmeras, uma coisa que eu sempre reparo quando eu tô na casa dela, às vezes eu sento assim ao lado da no sofá onde tem o negócio, e eu fico lá com o mouse na telinha das câmeras clicando, são 8 câmeras, né? E eu fico olhando, 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 e tudo que eu basicamente vejo na rua é criança de bicicleta, ou mulher vindo com o filho andando pra cima e pra baixo, ou menino indo com a bola e tal. É tipo assim, existem históricos de assalto na rua e tudo mais. A própria casa dela já teve uma história dessa anos atrás. Mas a impressão que eu tenho é... Legal, isso é importante. Se você se prevenir, é ótimo. Mas existe uma neurose, cara.
É, o filme tem muito disso. Isso é uma das coisas que eu achei genial. Que é essa tensão o tempo todo. E você falando assim, vai dar merda, vai dar merda.
Você agora tá no carro, alguém vem na sua direção, você já fecha o vidro.
Isso, e cara, ele... brinca bastante com isso, porque tem algumas cenas de sonho, por isso que eu falei de simbolismo, porque assim, ele em algumas tomadas ele mostra bem assim que é uma área de Recife, uma rua, onde tem vários prédios super, você vê que são prédios luxuosos ou alguns classe média, né, não são luxuosos, mas são edifícios grandes e tal, e aí você vê que no entorno tem um monte de uma favela, assim, né, então você vê aquele, é como uma ilha de edifícios com um monte de favela ao lado, assim, ele brinca muito isso com cenas de sonho, de mostrar dessa preocupação, você fica o tempo todo, meu, vai dar bosta, agora, sei lá, vão invadir, vão fazer alguma coisa, e isso eu achei muito legal, assim, de você, do cara fazer um, é bem corajoso, assim, sabe, de fazer um filme brasileiro, de uma forma completamente não mastigada e ainda de tratar de um assunto tão atual, assim, é bem legal. A minha segunda... meu segundo qual é a boa, eu comecei a finalmente assistir a série da HBO, The Pacific, né, que é o Band of Brothers no Pacífico. É interessante porque, assim, eu comecei a assistir muito motivado pelo livro que eu falei no Braincast 56, do Inferno. Porque a parte da Segunda Guerra, as batalhas no Pacífico, sempre foram as que menos me interessavam, assim. Eu gostava muito de ver o teatro da guerra na Europa ali, que era o que eu achava legal pra caramba. E o Pacífico era legal ali, eu sei que aconteceu alguma coisa, mas nunca me interessei. E o livro me despertou isso. Caramba, cara, também aconteceu muita coisa aqui. E aí eu já tinha, eu tinha até o box da série em Blu-ray. E, cara, que eu ganhei, aliás, de presente. E eu falei, puta, fica aí, um dia eu assisto. E, só que eu não tinha vontade por causa disso, sabe? Primeiro que Band of Brothers já tinha achado legal pra caramba, tinha me explodido a cabeça. E essa história de que, meu, os caras fizeram de novo a mesma coisa, só que agora em outro lugar. E eu comecei a assistir. A produção é fantástica. Eu acho que, pelo que eu vi, é a minissérie mais cara que já foi feita. Tem a produção do Steven Spielberg, do Tom Hanks. Tem a mesma galera do Sopranos e do Boardwalk Empire, o Tim Van Patten, que é o... ele é um dos produtores, ele dirige vários episódios. Ele também dirigiu vários episódios do Sopranos. E só que assim, é legal, só que tem uma coisa que o Band of Brothers te pega logo no primeiro episódio, assim, já te agarra, e o Pacific não consegue fazer isso, apesar de também ser legal, mas acho que não está à altura. É de 2010, né, já tem 3 anos aí, e agora eu tô na metade, são 10 episódios só, e também eu recomendo pra quem se interessa pelo tema.
Muito bom.
É isso, Mileira.
É Fábio Abu, muito obrigado pela sua presença. Tem mais um recadinho pro pessoal.
Acesse meu site
minha homepage na internet. É isso. É. Podem me achar aí no arroba Fábio Yabu, ou simplesmente vai no Google e procura.
Boa, aqui. Posso falar para as pessoas? Fábio, eu quero Combo Rangers de volta.
Ou acesse o site do Fábio Yabu, é www.geocities.com/valley/silicon/
O meu era geocities.com/timesquare/bunker/1724.
Parabéns. Eu tenho uma...
Qual é o seu ICQ?
Ah, eu não lembro.
580-7339, esse é o seu.
7230-720.
Nossa. O meu era 1479. Galera
revelando loucamente a idade, né?
É, o meu ainda tem 7 números, o que revela mais ainda.
É, o ICQ eu não lembro. Era 1479, mas o resto eu não lembro. Agora, eu lembro bastante do Geocities porque foi meu primeiro site. Quando tô na internet, preciso ter um site. Aí lá, Geocities.
É, o meu eu lembro também.
A molecada ouvindo agora tem que empurra. Né?
Bons tempos, bons, cara. Só, tempo da internet moleque, é, sabe? Fazia o HTML ali na mão.
Internet art.
Nossa.
Netscape Composer.
Eu me lembro no dia que eu descobri uma tag no HTML que era Marquê. E aí tava correndo.
Isso, fazia isso pra... E os ícones de e-mail, que era sempre GIF animado, assim.
Nossa.
É, mano, muito bom.
Tem internet outra coisa,
isso,
né,
um dia, vamos fazer um programa nostálgico um dia sobre isso.
Vamos. Aliás, falando internet moleque, pra fechar, já que eu mijei pouco nas pessoas nesse programa, eu vou mijar no Neymar, que eu sei que você adora,
não,
ele,
me ligou. Começou de novo.
Neymar nunca vai anunciar.
Não, eu o Neymar nunca vai anunciar. É, seguinte,
mas
eu entrei na
Globo. Mas ia para a Sonic.
Eu entrei na Globo.com agora, esses dias, aí tava lá assim, ah, Neymar dá show e não sei o que e tal. Eu, porra, legal, mas contra quem foi? São Bernardo, por favor.
É sempre isso.